Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Juliano de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre três filmes: Invencível, O Jogo da Imitação e Corações de Ferro. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Cause I'm broken when I'm lonesome, and I don't feel right when you're gone away.
Tá piorando cada vez mais.
Muito bom. Já vou olhar hoje.
Esse é o melhor trabalho da minha vida. É um grande trabalho e essa é a minha casa.
Muito bem, Erinaldo Dantas.
É guerra, Jurandir, é guerra. Muito e bem. A guerra do cigarro, viu? O povo pra filmar isso da Segunda Guerra.
Pra filmar ou pra fumar?
Pra fumar. As duas coisas, né?
E filmar e fumar, porque a guerra é mesmo. O filme todo dia, todo mexendo de fumar, sabe?
Muito bem. Olha só, estamos aqui juntos para falar sobre três filmes, mais uma edição da série Three Pack. Vamos falar sobre Invencível, filme da Angelina Jolie, dirigido por ela, obviamente. O Jogo da Imitação, sobre a história do Alan Turing. E Corações de Ferro, filme cabeçado por Brad Pitt. Vamos comentar sobre esses três filmes, porque esses três filmes se passam durante a Segunda Guerra Mundial.
Três filmes da Segunda Guerra Mundial, Jurandir?
Exatamente. Vamos comentar. Tem um pouquinho de spoiler. São filmes baseados em histórias reais. Então, é spoiler da história?
É spoiler da história.
Mas a gente vai evitar falar de algumas coisas que revelem sobre os filmes. Não dá pra ouvir de boa. É mais pra você saber se vale ou não vale a pena assistir esses filmes. Se você já assistiu, você pode ouvir de boa esse Rapadura Cast, porque a gente vai aprofundar aqui um pouco nas temáticas de cada filme e todos se passando durante a Segunda Guerra. Então a gente vai interligar os três filmes agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
You are enemies of Japan. You will be treated accordingly. Look at me. Look me in the eye.
Começando nosso podcast aqui com Invencível, filme dirigido por Angelina Jolie.
E escrito pelos irmãos Coen.
Caralho! É um time de surpresas, né? Angelina que já tem uma certa experiência com a direção, né? Não é novata, né?
Isso, e que gosta desse tema de guerra, né? Ela me surpreendeu na direção, viu? É, tudo bem que ela já tinha uma certa experiência, mas o filme que ela fez, um filme longo, e a impressão que eu tive que o tempo que ela trabalhou em Maleficent com a Disney, onde ela figurou como produtora executiva, parece que ela ali aprendeu mais de como fazer um filme com uma produção mais robusta, né?
Não, mas ela sempre trabalhou com gente grande, né? Não foi, a gente ali não é novata, né?
É, os efeitos especiais, mas aquela cena do começo do filme, lembrando até um pouco aquelas batalhas de Star Wars, né? Pô, bem legal.
Isso, até porque o design das aeronaves são parecidos com o de Star Wars. Muito baseado no design daquelas aeronaves. O Gil sabe muito bem.
Vamos lá, se você retratar essa parte militar, aquele ataque que você vê do primeiro episódio de Star Wars, ou melhor, que seria o quarto episódio, é refletido exatamente do ataque dos aviões japoneses em B-29, entendeu? Em B-29 e B-17. E aí, agora que eu achei corajoso do pessoal retratar um bombardeiro que foi muito pouco lembrado da Segunda Guerra Mundial, que foi o B-24, que é o Liberator. E ele tem um nome bonito, eles chamam de O Libertador.
Tem até uma hora que, quando eles estão dentro do avião, Aí eles veem o inimigo à distância, aí eles falam, o Zero, o Zero, né? Sequeira a gente que viu o filme do Miyazaki, né?
Hiroyo Masaki, exato!
Vidas ao Vento, que fala exatamente da fabricação do Zero, né?
Vou até mais distante. Quem viu Império do Sol do Spielberg,
isso,
sabe que o Zero é o Cadillac dos céus, cara.
Não, opa, pera aí, desculpa. Falou bem. Não, Thiago, pela primeira vez,
eu
vou
disparar de cara. Eu estou falando aqui a frase dita pelo personagem do Christian Bale no filme.
Vou discutir com você. Filme de guerra não, Thiago, não faz isso não. É P-51, Cadillac dos céus. É famoso, inclusive, nos colecionadores. Aquele P-51, P-51D, é o mais porradeiro avião da Segunda Guerra Mundial. Por isso que era chamado Cadillac dos céus, que era elegante, rápido e combatente, cara.
Mas olha só, Invencível, filme dirigido pela Angelina Jolie, conta a história real do Louis Zamperini. E é uma história inacreditável.
Mas é verdadeira.
Se o cara não tivesse vivo pra ter escrito um livro sobre ele, e ele ter acompanhado toda a produção, você não acreditaria o que acontece com esse cara, né?
Até porque a história é encontrada... É, ele tem 4 fases de vida. Primeira é do jovem trambiqueiro.
Ele pequeno, né?
É isso, molequezinho de rua. Passando pro corredor.
Isso, medalhista olímpico.
Medalhista olímpico. Passando pelo soldado.
Isso, foi pra guerra.
Herói de guerra, porque o grupamento dele foi um grupamento dos primeiros bombardeiros no Japão, né, cara? Então é um grupamento heróico, considerado, que é o 372. É considerado
Gijo, herói de guerra na Guerra do Pacífico.
O cabelo é macho pra caralho.
A guerra mais carniceira de todas, né?
Da Segunda Guerra Mundial, o Pacífico é...
Nossa. Pois é, no fronte Pacífico. E chegando ao sobrevivente.
Pra quem ainda não entendeu, o Louis Zamperini, italiano, morando nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos, né?
Italo-americano. Ele é italo-americano.
Ele é medalhista olímpico, atleta.
Na Olimpíada de 36, que foi em Berlim.
Exatamente.
O auge do nazismo.
Que pariu.
Quem assistiu Contato é aquele, a Olimpíada que teve aquele discurso do Hitler.
Sim, aquele primeiro de Hitler que apareceu no Contato na primeira emissão da televisão, exatamente.
Isso. Aí ele foi pra guerra. Não tem nada de spoiler, é história isso aqui.
Sim, não tem como fugir, não.
Ele foi pra guerra.
70 anos de história, não tem mais spoiler.
Passou 47 dias no mar, a deriva, nada. Só no barquinho ele e os amigos. No barco, só 47 dias.
Barco não, Juras.
Bote.
Bote salva-vidas.
Bote salva-vida, cara. Aquilo era uma bosta, cara.
E foi capturado por japoneses.
Na verdade, foi um eles chamam de navio varredura. Por quê? Naquela região ali, era onde todo o tráfico americano passava os principais linhas de abastecimento dos Estados Unidos, entendeu? E ali ficava tanto submarino quanto ficava navio varredura. Foi um navio varredura que acompanhou quando teve ataque de Hiroshima e Nagasaki. Viu e não fez nada. Quando os navios passaram para a bomba atômica. Foi naquela região ali. Então, por isso que é marcante ainda, aquela região. Só que ele foi em 44, 45, né?
O que é legal, depois do filme, as fotos e os vídeos que tem da vida real dele, né?
Não, e você fica com vontade de pesquisar na internet, né? Você chega em casa, aliás, dentro do cinema, eu fiz isso. Porque eu não gosto de ler muita coisa sobre alguns filmes que eu vou ver no cinema, apesar de trabalhar com cinema, mas eu não gosto de ir a fundo em algumas histórias, pra justamente ser surpreendido em algumas coisas, mas durante o filme, quando você vê que é baseado em fatos reais, e você vê aquilo acontecer, peraí, durante o filme, fui lá, Google, pesquisei o nome do cara, eu, realmente aconteceu isso, que filhada, porque é tão inacreditável que você fica assustado, como que esse cara conseguiu passar por tudo isso?
Quando chegou assim, com uma hora e pouco de filme, aí eu pensei, rapaz, esse sujeito atirou pedra na cruz.
Deixa eu falar, cara. Tudo de ruim aconteceu com ele.
Cada desgraça, uma maior do que a outra, isso não é possível.
Agora, não, vamos ver. Primeiro, a missão de resgate que ele tava, quando o avião dele caiu...
Era suicida, né? Já
era morte. Todo mundo sabia, cara, esse avião não tem condições de voo.
O cara foi medalhista olímpico, cara.
Uhum.
Foi se meter numa guerra, aquilo já começou a primeira desgraça.
Mesmo ainda na guerra, ele ainda tava treinando.
Sim, não. Tem um acidente, todo mundo, não tem spoiler, todo mundo sabe que essa é a premissa do filme, né? Sofre um acidente, depois sofre pra sobreviver. Ele podia ter sofrido um acidente, ser capturado em seguida, mas ele sofre muito, muito, muito depois do acidente.
Mais de um mês e meio à deriva no mar.
A gente fica com cuidado aqui de tentar não dar alguns spoilers, mas tá muito claro que se ele morreu em 2014, isso quer dizer que ele sobreviveu.
E outra coisa, né, gente? Tudo que a gente tá falando aqui tem no trailer.
É, agora, é um daqueles filmes ali, me lembrou muito o Papillon, né?
Aquele filme. Exato.
Poxa, inesquecível com o Steve McQueen. Puxa, se você gostou desse Unbreakable, vá pro Papillon, que...
Unbroken.
Vá pro Papillon, que é um filme no mesmo estilo. Que mostra também o poder de perseverança de um homem, né, cara?
O nome Unbroken, inquebrável, não funcionaria melhor do que Invencível, não?
Unbroken não é inquebrável, é inquebrado.
É inquebrável, é como se fosse...
Não quebrado.
Não quebrável, o cara tem conduta direta, tanto é que ele continua...
Não pode ser inquebrável, não?
Não,
inquebrável.
É Unbreakable.
Não, mas é a mesma coisa, cara.
É sinônimo, não?
Não é quebrado, inquebrável é sinônimo. É, eu vendo o filme, eu acho que até o título Unbroken também não foi apropriado. Pra mim não é nem Invencível, nem Unbroken, porque pra mim ele foi um cara que foi quebrado muitas vezes, né? Pra mim o título melhor seria O Persistente, porque eu vou te falar, qualquer outro ele teria desistido da vida.
Agora,
de tanta tristeza, de tanto sofrimento que esse cara passou.
Olha, Takumasa Ishihara, que é o ator japonês, cantor de J-Rock, que faz o Watanabe.
Caraca, mas que atuação forçada, hein?
Fazia tempo que eu não via um vilão tão caricato.
Mas, cara, infelizmente foi uma forçada. Ali foi uma forçada de barra pra mostrar como todos. Como o sargento. Ele era recalcado. Tem que ver o seguinte: o cara tinha um problema. Os pais dele eram de tradicionais militares oficiais. Tanto é que o pai dele tava com uma. É pena que o PH não tá aqui, mas eu acho que ele ia confirmar que ele, a medalha era da Batalha da Manchúria. O pai dele morreu na Primeira Guerra Mundial. Tava com a Batalha da Manchúria no peito, na época da Primeira Guerra Mundial. E ele era um réis de subalterno. Não conseguiu ser oficial. Com certeza deve ter ido pra academia, não conseguiu passar na academia, deu algum problema de conduta, alguma coisa, perdeu, e com isso ele não teve condições de ser oficial. E a pior coisa que tinha para um exército japonês era cuidar de campo de concentração. Então os caras botavam para quebrar, porque o cara queria...
Tanto é que mesmo depois que ele conseguiu a promoção dele levou ele para umas minas de carvão.
As minas de carvão que eram controladas pelos militares para sustentar a máquina da indústria, pô, japonês. Isso. Entendeu, cara? Então, era um pior serviço para um soldado japonês, por exemplo, muito bem retratado naquele caso de Iwo Jima do
Kinshasa.
Você pode ver que o Ken Watanabe representa um oficial formado em Harvard, respeitava os americanos, sabia de tudo que tinha que fazer e morreu como oficial, morreu em cima do código Bushido, como se fosse um guerreiro samurai. É isso, meu filho. O cara simplesmente... Não tá nem preparado, não tinha nem condições de se matar, sacrificar, porque ele não tinha equilíbrio pra ser um. Tanto é que ele foi uma das pessoas, dos poucos oficiais, dos subalternos responsáveis que sobreviveram à guerra. Os maiores se mataram.
Ô Giovanni.
Oi.
Ali atrás a gente tava comentando sobre, pô, o cara é medalhista olímpico e mesmo assim ele foi pro exército. Em época de guerra, obrigatoriamente todo mundo vai pra guerra?
Explicar. Vamos lá. Erinaldo, você não está nos Estados Unidos?
Graças a Deus.
Cada esquina que você vê, você não vê uma bandeira americana, vira e mexe, o cara bota a bandeira. Mesmo de Bada Neve, tá botando bandeira americana pra tudo quanto é lado aí, cara, não bota?
Todo buraco aqui, eles colocam a bandeira americana. Eles têm muito orgulho da bandeira americana.
Imagine você, que você é considerado ainda não, mas é o maior país bélico do mundo, ser atacado no seu quintal por um grupo de amarelos, em plena Pearl Harbor, e matar 3 mil pessoas rapidamente num ataque fulminante com a intenção de parar a sua marinha. O maior orgulho americano é o exército e a marinha dele. Então, você levanta a voo, o cara faz um ataque na cara dele, copia uma estratégia italiana, que foi a batalha... Italiana não, inglesa, da Batalha de Taranto. Usa a mesma tática que foi usada em 40, usada em 41. O americano, muita gente diz que sabia, apareceu no radar, nem foi um conjunto de negligências acontecendo tão grande que o cara deflagrou a guerra, o ataque a Pearl Harbor. Então, muita gente, mas muita gente foi voluntária. Inclusive os heróicos e os heróis olímpicos. Vou dar um exemplo. Jesse Owens também prestou, que foi o negro que ganhou o Hitler. Lembra dele da Olimpíada de 36?
Uhum.
Ele, o Hitler teve que entregar a medalha pra ele. Imagine, cara. Caraca.
Mas juras, os meus filhos, eles estudam aqui nos Estados Unidos. E eles passam, em todo momento, todas as séries, a necessidade de brigar pela liberdade dos Estados Unidos, que é o bem mais valioso que eles têm, e que todos eles são responsáveis pela liberdade. Então, eles vão ensinando para as crianças, em todas as idades, a importância de lutar pela terra da liberdade, que é os Estados Unidos. Quem vê de fora para estar um bando de alienado e tal, pode ser. Mas o fato é que eles aqui, eles têm uma visão muito clara de que o bem mais valioso que qualquer ser humano tem é a liberdade. Eles brigam por ela, e qualquer ameaça que é feita à América, como eles falam, é uma ameaça que exige que todos se envolvam, todos briguem por isso. Por isso que quando aconteceu o ataque Pearl Harbor...
Em 7 de dezembro.
todo mundo correu pra se alistar. Não foi o. Eu não sei dizer, Giovanni, se houve necessidade do governo começar a convocar mesmo, obrigar o sujeito a ir pra guerra. Porque me parece que o que aconteceu naquele momento foi que quem tinha saúde correu pra, não, correu pra lutar. Não ir pra guerra era uma desonra.
Não, foi. Tem outro detalhe, né? O Zanfurin, ele era italo-americano, ele é descendente de italianos. Os italianos, aliás, não só os italianos, os irlandeses, quem vinha da Europa pros Estados Unidos, eles tinham um senso de gratidão pelo país. Eles tinham um senso de: essa é minha segunda terra, é aqui que eu quero fincar minha raiz. E esse senso de gratidão fez com que muitos descendentes se alistassem mesmo de livre
espontaneidade. Vamos fazer exemplos que é da cultura pop? Vamos fazer exemplos simples? Vamos começar. O Michael Corleone foi herói de guerra. Uhum. No Pacífico, certo? Lembra-se disso. Ele foi herói de guerra no Pacífico. Capitão América foi e acompanhou todo o plantel da guerra na Europa, entendeu? São, quer dizer, são exemplos. Então, um outro exemplo, JFK, vamos falando de tempo histórico. O JFK, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que é o Jonathan, o que aconteceu com ele? Ele foi combatente no Pacífico na Guerra de Lanchas, cara. A PT-109 é idolatrado até hoje, cara. Ele foi herói. O irmão dele morreu num B-24, batalhando na guerra, o irmão mais velho dele. Foi, então, muitas das famílias americanas deram seus filhos para morrer na guerra, inclusive culminando um dos filmes de guerra mais queridos que a gente tem, que é o Soldado Ryan, onde a família entregou todos os filhos e praticamente todos eles morreram. Um, inclusive, morreu na Batalha de Okinawa.
Agora, então, Juras, queria fazer uma pergunta pra você, meu amigo. Você notou alguma assinatura dos irmãos Coen no texto do filme?
Eu vou dizer que não. Eu também não vi muita assinatura da Angelina Jolie, porque até porque eu não conheço muita assinatura da Angelina Jolie.
Mas é que tá. A gente consegue reconhecer um filme dos irmãos Coen pelo ritmo. E nesse aqui, quando a Angelina Jolie pegou o roteiro, deve ter visto, não, vamos fazer esse aqui num modo um pouco mais seguro, vamos apostar no seguro. Porque você vê que é um filme redondinho.
Mas Thiago, vamos comparar com A Teoria de Tudo, né? Que foi aquele filme que segue uma sequência temporal. Esse ficou legal, porque ele já começa com uma cena muito impactante. Uhum. E vai mostrando o passado do cara por flashbacks, que aí vai construindo a visão do personagem pra você. Se ela tivesse feito, ó, vamos filmar, mostrar primeiro ele na infância aqui, depois ele nas Olimpíadas, e o filme ia chegar no meio muito cansado.
Não, ninguém ia aguentar.
Ficou bem legal, ficou bem legal.
Não, mas eu discordo um pouco de ti, Arnaldo, porque eu ainda achei que o filme perde em ritmo algumas vezes, sabe? Se não fosse essa grandiosa história, inacreditável história desse cara, o filme perderia muito, cara, porque ele tem umas barrigas, sabe? Umas barrigas que atrapalham, às vezes, o filme. Eu acho que a Angelina Jolie, ela foi muito beneficiada por isso, sabe? Foi um projeto que ela apostou.
Investiu.
Investiu, né? Ela é também a produtora do filme. Mas ela tava junto, sabe? E é um filme que se apoia muito na história desse cara, sabe? Porque eu vejo algumas qualidades técnicas, tipo a maquiagem, né? No... O Don Hall
Gleason. Que foi aquele cara que fez o About Time.
About Time, que é o Questão de Tempo, exatamente. Que é um filme, cara, muito
agora em Star Wars.
Esse é um filme, About Time, é um filmaço. E ele, cara, pra mim, ele roubou a cena nesse filme. Ele emagreceu. Ele no começo, quando é o piloto, firme, forte. Isso. Depois, quando tá no barco, a expressão dele vai mudando. Depois, quando ele tá muito magro, esse cara, pra mim, roubou a cena, cara. Ele realmente é muito...
Não é que o Jack O'Connor esteja mal no filme. Ele está bem no filme. Aliás, ele carrega, literalmente, o filme nas costas, em alguns pontos.
É porque ele é o cara, né? Ele é o Louis, né? Então...
Mas, realmente, no Hal Gleason, ele rouba a cena. Agora, quem rouba realmente as cenas e os nossos... E enche os nossos olhos é a fotografia do filme, do Roger Dickens.
Exatamente, é. Aquele meio campo de concentração de prisioneiros, né, cara?
Não, o problema do Louis, o campo de concentração dele era um campo de concentração de serviço forçado também, que era um estaleiro de apoio. Então eles produziam também. Não foi muito bem retratada essa parte. Talvez, acho que era a parte que podia ter se aproveitado mais, mas você viu que o pessoal carregando a latrina, limpando a parte dos funcionários que tinham. Então os funcionários faziam a parte de manter aquele local limpo para trabalhar a indústria, porque ele é um local... que depois foi bombardeada, aquela região ali foi toda detonada, por isso que, tanto é que o B-29, ele foi um acordo, não é que passa o B-29, e vou falar, e faz aquela balançada, que ele ok, reconheci, viu, porque ali foi uma forma de dizer que os caras estavam vivos, devia estar rolando já uma negociação há muito tempo ali, entendeu? Por isso que o B-29 passa e balança reconhecendo que viu o pessoal, tanto é que ele balança e não ataca. Mas está muito mas... bombardeado.
Gigi, o personagem de Garrett Hedlund, que faz um dos prisioneiros também, que é o prisioneiro com... eu acho que é o mais estoico ali, certo? É o que mais está consciente da situação. Ele diz, olha, nós vamos ser bombardeados pelos nossos próprios caras. Eles localizaram que... a gente, mas a gente vai ser bombardeado pelos nossos próprios caras. Não, mas caras.
Eles bombearam na cidade, bombearam no outro lado. Você viu que estavam bombardeando no outro lado, estavam botando para quebrar ali. Eu acho que aquela região ali, acho que era de escavagem, uma região onde o pessoal tem estaleiro. Depois vou me lembrar com detalhe.
Em termos históricos, o filme retratou bem?
Detalhe, o avião dele, eu pesquisei, né? Lembra do primeiro B-24 que ele se lasca todinho e consegue pousar? Sabe qual era o nome do avião?
Não.
Superman.
Cara.
Ah, gostei.
Detalhe, o avião estava lá, o termo Superman, que antes que eu assisti o filme e preparei, né? Tava lá escrito Superman. Eu falei, puta merda, tá lá o Superman. Aí ele pegou um avião de 2 anos anteriores, que era um avião todo remontado. O Green Hornet é famoso. Ele foi famoso na Segunda Guerra Mundial. Ele sumiu no mar exatamente com missão, exatamente aquela missão. Ele saiu e desapareceu. O Green Hornet tinha muita missão. Aí, quando eu olho, eu tava com medo que se eles tivessem botado Lady Dragon, ou a Betty Boop, que já foram chamados famosos esses aviões, são aviões que estão voando até hoje. Meu medo é que colocasse esses aviões. Só que eles eram, se não me engano, eram C&D. Quando vi, mesmo computação gráfica, que o cara botaram o Green Hornet, eu falei, então o pessoal da Lina Jolie pesquisou. Eu falei, os caras acertaram. Beleza, não vou discutir essa parte do avião. O que me incomodou um pouco mais, os botes de salva-vidas eram de marinha, não eram da aeronáutica. Acho que talvez não conseguiram recuperar.
Segui dizendo que Giovanni tá cagando regra. Ah, não sei o que. Cara,
bote salva-vida é...
Olha, considerando que... Porque tem vídeos no filme que se passa no box salva-vidas, né? Eu acho que...
Naquela época não tinha CO2, né, meu camarada? Você tinha que encher aquela bosta. Na marinha ainda você tinha 4, 5 caras pra encher. Ali, geralmente, pra 2, 3 pessoas, entendeu? Tanto é que são 2 botes. Aquele era conjunto de tripulantes. Então, ele era um pouquinho menor. Mas aquele ali que tava sendo usado foi de marinha, não foi de aeronáutica. A aeronáutica era menor. E tanto é que, na Segunda Guerra Mundial, muitos pilotos foram perdidos. Os botes não funcionaram. Vocês lembram daquele problema do Band of Brothers, que quando o cara soltou, perdeu a sacola de pé, porque ou perdeu ou arrancava a perna? Era o problema de salvamento que tinha no Atlântico. A aeronáutica americana, ela se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial, porque, na verdade, ela trabalhava com o exército, tá? E a marinha começou a botar algumas aviões embargados que não tinha salvamento nenhum. O cara ia só com colete e ai! Então, meu filho, então tem, por exemplo, aquela situação que acontecia no Pacífico, muitos dos pilotos foram mortos por tubarões. O cara tava morto por tubarão.
Não, a gente viu no filme que a ameaça dos tubarões ali era real.
Real, pô, os caras ali. Eu achei legal que retratar realmente, sobreviveram. Agora só um detalhe: aquele que foi esqueci o nome do ator, que foi se desmontando em todo o processo durante o filme, era o comandante da aviação. Ele era o comandante, tanto é que ele tá no lado principal do avião, ele é o comandante, certo? Se você entrar de frente pro avião, pelo bico dele, ele sempre vai estar à esquerda do comando. Ele é o comandante. E tinha um outro que era o subcomandante, entendeu? No avião sempre, pra esquerda, pra direita, o avião americano. Quando são 2 pilotos. Ele era o comandante. Então, ele que tinha que dar o ritmo do avião. Tanto é que ele perguntava, corre lá. E o nosso herói, ele era também, além de ser um dos mais... Ele era segundo tenente, ele era um dos mais importantes porque ele era o artilheiro, gente. Ele era o filho da puta que soltava as bombas, meu cara. Lembra que ele tava fazendo a mira? O que acontece? O que acontece com o bombardeiro? Ele levanta voo. Tanto é que o primeiro B-24 ia de fora
da bomba. Ele era o camisa 9 do avião. O cara responsável por fazer os gols.
Exato. Perfeito. Então o que acontece? O primeiro... Isso eu achei detalhe excepcional. Porque foi detalhado na história dele que ele era realmente um oficial de artilharia. Ele era treinado pra soltar bomba. E depois apoiar pra fechar as coisas. Tudo. É o único cara que fica circulando dentro do avião, é ele. O resto fica na metralhadora. Ele é o único cara que circula. Ele é o operador de rádio. O B-24 não tinha um operador de rádio direto. Era diferente do B-17. O B-17 é uma tripulação maior. Então, o que aconteceu com ele? Que acontece? Quando o avião vai bombardear, sempre tem um avião líder que começa a soltar um bombardeio e os outros seguem. Você lembra no filme que, de repente, o avião líder, pum, fudeu e foi embora? Aí tu olhou pra cara dele e olhou pra ele assim, como diz, agora é contigo, o Superman vai assumir. Tanto é que ele fala, tô assumindo, tô indo embora, né? Porque todo mundo espera pelo lançamento do Super-Homem. Todo mundo fica olhando pra ele. Quando ele solta a bomba, o resto solta. Então, quem erra... Quem vai responder pro comando que errou o bombardeio é aquele avião, aquele comandante. Tu imagina a pressão do cara. Tá pilotando, desviando de avião, desviando de bomba antiaérea, ainda tem que responder se acertou o bombardeio ou não depois.
Giovanni, aquela cena de que tem aquelas minas antiaéreas...
Antiaérea. O que que tem?
Ali tinha um excesso muito grande, ou era aquela confusão ali mesmo?
meu camarada, que como é que é a história? Você pega, é na verdade uma granada, porque é chamada de granada que ela vai e explode em cima. Você regula uma, você pega uma determinada posicionamento da granada, você regula 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros. Ela vai girando, quando chega naquela explode, explode. Então o cara atira em várias camadas, a artilharia antiaérea, ela dispara em várias camadas. Um grupo atira em uma altura, outra turma atira em outra altura e outra turma atira em outra altura. São 3 ou 4 alturas definidas. Então você faz uma malha de tiroteios para atingir. Porque antigamente a bala era direcionada é diferente de hoje, né? Você diz um míssil, o cara tá vindo um avião tal, turbina número tal, dispara e vai direcionar qual turbina que vai atingir. Hoje, você tem uma ideia, o míssil conversa com o avião que tá mandando ele, ele bate papo, ó. Tô indo pra calça tal. Não, vai pro número 3. O piloto diz qual avião que ele vai atingir ainda. Ele, se tiver tempo. Aquele negócio do Top Gun, gira pra lá. Não tem tanto assim, não. Não é bem assim, não. O cara tá 30 quilômetros disparando míssil, o míssil vai lá e fica conversando com ele. Vou atingir qual? Aquele ali, pega.
Não fale mal de Top Gun.
Gijo, só uma pergunta pra ti.
Sim.
É, o fato deles terem recebido aquela ordem pra voar no avião, mesmo caindo aos frangalhos, certo? Aquilo ali acontecia realmente nesse tipo de situação. Só o avião vai... todo detonado, você avisa pro comando. Esse avião não tem condições de voo. Disseram, vai de todo jeito.
Vamos lá, você vai resgatar o pessoal ou confirmar que o pessoal desapareceu, certo?
Aham. Uhum.
Vamos fazer uma correlação que você vai entender rapidamente. Lembra da última patrulha do Band of Brothers? Tem que obedecer o comandante, meu camarada.
Mesmo avisando que não tem condições de voo...
Qual é a premissa do militar?
Cumprir ordem.
Cumpre, depois pondera.
Mas, Giovanni, no exército americano, no sistema militar americano,
é igual
funciona como é no sistema nosso, por exemplo, seguinte, se o comandante der uma ordem absurda, eu sou obrigado a cumprir, mas eu posso pedir por escrito?
Vai. Digamos assim, se ele, por exemplo, dependendo de que não entre integridade um inocente, é a única forma, como o americano também tem isso, né? Ele, é aquele problema do sniper, que futuramente vai fazer o cast do sniper americano, se Deus quiser, se o patrão deixar, certo? É o dilema do sniper. Porque ele, o cara fala, é por sua conta. Quando um comandante fala, é por sua conta, ele assume todas as consequências do ato. Então, quando levantou o olho, ele vai dizer pro cara, temos que salvar o cara. Que não deve ter detalhado, que com certeza a turma sabia que o avião tava ruim, é o único avião disponível, e eles foram, com certeza, foram voluntários para pegar esse avião. Entendeu, cara? O voluntário é uma merda, cara. Então, quando tu vai embora, cara, encara. E o avião era o Green Hornet, que era um avião heróico. Só que ele já tava pra lá de fudido. Pegaram o motor de um, estrutura de um. E o avião dele não ficou pronto, ficou destruído. Tanto é que o Superman, ele ficou um tempo lá naquela região, ele ficou lá, não sei se foi usado pra depois como museu. Quem ficou foi o companheiro dele, que chama Lady Dragon, certo?
O Enola Gay tá em exposição no museu de Washington, o aeroespacial de Washington.
Rapaz, tô acreditando. Agora, rapidinho, abre
aqui. Estive lá.
O patrão não vai xingar, não, mas vamos falar. Enola Gay só fez um voo.
Mas precisou disso.
Só importante precisou todo, disso.
Né? Foram dois, né? O Boxcar e o Enola Gay. Só fizeram, cada um fizeram um voo. Só. Um voo cada um. Fizeram um estrago do cacete.
Foram o da bomba?
É,
Hiroshima.
O Hiroshima foi Enola Gay e Nagasaki foi Boxcar. Foram os dois. O primeiro.
O Enola Gay tá em exposição no Museu Aeroespacial de Washington, vizinho ao Aeroporto Internacional de Washington.
E o Boxcar só tá com a carlinga dele. Todos então, os dois. Um levou o Fat Man, o outro o Little Boy.
Muito bem, muito bem. Vamos aqui para as notas de 0 a 10 para Invencível. Começando com o Erinaldo, por favor.
Gostei muito do filme. Angelina Jolie me surpreendeu. Realmente uma história fantástica. O que eu não gostei do filme foi só um pouco o ritmo da história. Eu acho que algumas cenas poderiam se resolver de forma mais rápida e você perdia tempo com expressões ou com cenas, acho que até um pouco desnecessárias. Mas bom filme, o Rapadorizo, dou um 8.
Muito bem, Siqueirinha, nota.
Juras, é um filme redondo. Ele é que nem uma escola, desce redondo, só que não deixa um gosto assim que você vai sentir pelo resto da sua vida. A fotografia do Roger Deakins, com certeza, se sobressai, mas não é um filme marcante. É, apesar da história ser muito, muito emotiva, ser daquelas histórias realmente que tinham tudo pra ficar com você, você sai e basicamente esquece um pouco do que viu. Você fica mais interessado em ir atrás do que aconteceu com os personagens reais.
Exato.
Do que em lembrar o que aconteceu com aquelas figuras que você passou 2 horas acompanhando a história, acompanhando a trama. É, dou uma nota 6.
Nossa!
Tabata!
Tabata!
Vou dar logo minha nota aqui. É Tabata ou é Tabita?
Tabita.
Tabita. É Tabita, né? É. Então vou corrigir aqui. Tabita. Tabita.
Que é isso? Olha só, a minha nota vai ser a mesma nota do Arinaldo, nota 8 de 10. É um filme com rapadurismo, mas por causa da sua história poderosa, apesar de ser uma história individual, né, uma história que mudou a humanidade, mas mudou aquele círculo de pessoas ali, né? Então foi muito importante a história do Louis e ver que quando você quer sobreviver, né, meu amigo? Você faz de tudo, né? E é um filme que prova isso e foi engraçado ver o choque das pessoas dentro do cinema quando mostra imagens do Louis e tudo mais e aparece depois 1917 tracinho 2014, ou seja, ele morreu no ano do filme, o filme pronto, ele morreu. Parece que a missão dele era essa.
Perfeito.
Deixar essa história pra todo mundo assistir e se emocionar. Vale muito a pena.
Deixar o legado, né?
Exatamente. Giovanni!
O que eu acho legal do filme é pra você ficar lembrando. Eu acho que o Zamperini mereceu o filme que fez, tudo bem. O ritmo realmente podia ser um pouco mais acelerado, podia até ter sido um pouco reduzido, mas acho que foi um filme digno. Tratou bem do nosso herói americano, mas a gente, nosso herói no caso desse filme. E eu acho que é um exemplo até você mostrar para as pessoas como é uma pessoa que tem princípios, tem situações e se percebe que o japonês queria era quebrá-lo, queria destruí-lo. E toda situação que Deus passou por ele, vamos dizer assim, dentro do credo dele, né, botou à prova. No livro, tem um detalhezinho que ele relata que ele fala muito bem, que ele lembra muitas vezes o livro de Jó. Então eu acho que o filme foi digno. Não é um filme, digamos assim, bom, mas eu rapadurizo, dou um 8 tranquilo nele, cara.
Não é bom, o filme é bom.
Não, não é aquele filme assim...
Não é espetacular, né?
Espetacular, obrigado, Rinaldo. Não é aquele filme que eu fico assim, Band of Brothers...
Não é bom, nota 8.
Vamos lá, vamos corrigir, tá excelente. Eu gostei do filme, aquele filme assim, pô, legal, gostei, dá pra assistir. Legal, gostei,
muito bom. O critério de nota do Giovanni é excelente.
Não vamos.
Could machines ever think as human beings do?
Most people say not.
You're not most people.
Well, the problem is you're asking a stupid question.
I am?
Of course machines can't think as people do. A machine is different from a person. Hence they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? No, we allow for humans to have such divergences from one another. You like strawberries, I hate ice skating. You cry at sad films, I am allergic to pollen. What is the point of different tastes, different preferences, if not to say that our brains work differently, that we think differently? And if we could say that about one another, then why can't we say the same thing for brains built of copper and wire, steel?
And that's this big paper you wrote. What's it called?
The Imitation Game.
Right, that's what it's about.
Would you like to play?
Jogo da imitação. Ainda se passando durante a guerra, né? Estamos na guerra.
Isso. Estamos em guerra. Juras, você tem um carinho muito grande pelo filme, né?
Porra, porque Alan Turing foi o motivo pelo qual eu fiz faculdade de Sistema de Informação e Informática. Eu lembro que foi no final dos anos 90, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu li uma matéria que estava falando sobre o filme Inteligência Artificial, do Spielberg, né?
Isso, do Spielberg e do Kubrick.
Isso. E essa matéria, eu não lembro qual era a revista, não sei se era Info, mas era uma revista de informática da época, e eu já gostava de tecnologia, já era fanático por videogames, então assim, foi meio uma coisa levando a outra. Aí eu li essa matéria da Info, ou de qual revista que seja daquela época, e tava falando sobre o filme Inteligência Artificial, e tinha um quadrinho, não um quadrinho, um desenho, né, mas um quadro na diagramação da revista, que tinha um título assim, Alan Turing. Aí tinha um descritivo da história do Alan Turing, né? Que foi um cara extremamente importante para a inteligência artificial, né? Porque existe até hoje, até usada hoje, um teste chamado teste de Turing, que é um teste de inteligência artificial, que ele sempre pensou que as máquinas nunca poderiam pensar como os humanos. Mas elas poderiam imitar os humanos. Então o teste de Turing serve para diferenciar uma máquina de uma pessoa ou se uma máquina consegue se comportar como uma pessoa, né?
Jurandir, isso não remete a um filme muito conhecido chamado Blade Runner?
Claro, exatamente. O ensinamento e os conhecimentos e o que as teorias de Turing estão todas aplicadas na tecnologia até hoje, né? Mas quando eu li, naquele comecinho dos anos 2000, eu li esse quadro do Alan Turing, essa biografia e esses estudos dele, eu... Caralho, meu irmão, deve ser foda fazer uma faculdade de informática, porque a gente deve aprender tudo sobre esse cara e sobre outros, né, que revolucionaram a tecnologia, né? Foi aí que eu decidi mesmo fazer informática, porque até então eu queria fazer administração de empresas, né? Então eu mudei completamente o foco da minha carreira e do meu estudo por causa do Alan Turing. E pra minha surpresa, pra minha felicidade, eu vi O Jogo da Imitação, que é o filme que retrata exatamente essa... história do Alan Turing. Aliás, O Jogo da Imitação é o nome... É tipo um sinônimo do teste de Turing. É o nome do teste também se joga... O nome do teste se chama, às vezes, como O Jogo da Imitação também. E se aplica muito à personalidade do Turing.
Juras, eu queria fazer uma pergunta pra ti. Quando foi que a história do Turing, a história que a gente viu no Jogo da Imitação, ela foi liberada pro público?
2010, né?
Isso. Eu vou falar aqui um pouco...
É inacreditável, né, cara?
Pois é. Eu vou falar aqui um pouco da covardia... que foi feita com Alan Turing. Em 2001, depois que os americanos lançaram um filme chamado U-571, A Batalha do Atlântico...
Ai, Jesus. Lá, Thiago, vai falar dessa bomba nuclear.
Pois é. Desse filme, os americanos basicamente tomam pra si, através da cultura pop...
Não foi isso. Não foi isso.
Pois é. Eles tomam pra si, através da cultura pop, a grande tomada da máquina Enigma. Através desse filme, os americanos estão dizendo, fomos nós que tomamos a Enigma. Na verdade, foram os ingleses, e de uma maneira bastante sangrenta.
Atropelaram o submarino, porra.
Pois é.
O navio foi o Strawberry, que era uma corveta blindada, que era anti-minas e também era um quebra-gelo. Você sabe, navio quebra-gelo é casco duro. Então o navio parou, o submarino ficou em pânico, o inglês virou pra cima do navio e cruzou em cima dele. Blá! Antes que o navio afundasse, os caras entraram no navio, mataram toda a tripulação e pegaram a máquina, cara. Foi sangrento mesmo, foi feio.
Mas Thiago, pra quem tá nos ouvindo e não assistiu o filme...
Não, mas é baseado
no... O que é essa máquina mesmo?
A máquina Enigma é através dela que as mensagens do exército do eixo, do exército alemão, do exército nazista, eram transmitidas e codificadas.
Força militar alemã, marinha, exército e aeronáutica, todas elas usavam essa Enigma.
Era o sistema de comunicação deles, que é o sistema de comunicação criptografada, etc.
Só faz um abre aspas depois da indignação do Thiago, é o seguinte, a Enigma não foi criada na Segunda Guerra Mundial, ela foi criada em 1920.
Tá, mas foi muito utilizada pelo Hitler pra...
Não, mas ela foi divulgada. Ela não era, como vamos dizer assim, era uma tecnologia tão fechada alemã, porque ela foi, tanto é que ela só foi aberta, a tecnologia dela começou a se dizer que ela existia em 1954, 55.
Ela foi utilizada...
Só pelo alemão.
Pelo Hitler, justamente porque ela tinha esse título de ser indecifrável, né? Assim, não conhecia os códigos, etc, né?
Mas Juras e Gijo, a minha indignação não tá só aí, certo? Pois é, quando esse filme saiu, os ingleses quiseram revidar. Só que a história do Turing ainda tava sobre sigilo. Então ela não podia ser divulgada. Então, saiu um livro do Robert Harris e em seguida um filme chamado Enigma. É protagonizado pelo Douglas Scott e pela Kate Winslet.
Uhum.
Certo? Que é basicamente uma romantização da história que aconteceu com o Turing. Inclusive o Douglas Scott, ele lembra muito o Turing no filme.
É um filme muito
legal.
Mas com um detalhe.
O personagem do Douglas Scott, chamado Thomas Jericho, ele tem um romance com a personagem da Kate Winslet.
Ainda não é a verdadeira história, né?
Não. Pois
é, então é basicamente eles colocando... Esse filme é como os ingleses queriam...
Isso, que o Turing fosse.
Que o Turing fosse.
Uhum.
Apesar do filme não ser ruim, depois que a história foi divulgada, não é impossível você...
É vergonhoso, né?
É, e não sentir um embrulho no estômago.
Claro.
Eu acho que a maior vantagem do filme, a maior qualidade do filme, é porque é uma história muito difícil de ser contada através de entretenimento, né? Porque até explicar com... foi que ele descobriu. E os roteiristas, na minha opinião, conseguiram fazer um trabalho brilhante, viu, cara? Os roteiristas conseguiram fazer uma história em que manteve a plateia atenta a um filme em que, em tese, seria uma história chata, fazendo referências ao passado dele, para não seguir de forma linear aquilo que a gente falou no outro filme, e, ao mesmo tempo, conseguindo fazer que você se envolvesse com a descoberta, né? Aquela cena em que Ele conversa com aquela moça que captava as ligações e ela falava Silly. Sempre começa com Silly. Isso é impossível sempre começar com a mesma palavra, porque... Sim. a máquina mudava. Pronto, a primeira palavra é o que está atrapalhando a gente, porque a primeira palavra é só uma senha que sempre vai se repetir, tipo, como era no caso, tipo a previsão do tempo. Então, os roteiristas conseguiram fazer de uma história em tese muito chata, muito sacal de se assistir, num filme legal, cara.
Por mais que eu não concorde que seja uma história sacal, mas quando você coloca em cinema, contar história de tecnologia, um pouco de tecnês, né? Porque tem muita coisa assim que...
É o famoso tecnobabble.
Exatamente. Isso pode fazer com que as pessoas se assustem e se afastem um pouco. Mas concordo com o Erinaldo que o filme ele foi bem didático nesse sentido. Mas ao mesmo tempo que ele não deixou o filme bobo, né? Assim, sem conteúdo, né? E, não, mas nesse momento específico que eles descobrem uma forma de filtrar os resultados, isso é muito fácil de você se identificar e ver que até hoje é utilizado. Por isso que Alan Turing é tão importante. Assim como o Louis foi muito importante para os Estados Unidos, é um herói de guerra, legal. Mas o Alan Turing é um herói para a humanidade, cara. O que ele fez... A gente, se não existisse Alan Turing, a gente não estaria gravando um podcast como a gente está gravando agora, entendeu?
Sim. Juras, o Alan Turing, o Winston Churchill falou isso, o Alan Turing foi a maior contribuição inglesa para o esforço de guerra. E eu vou dizer aqui outra coisa, certo? O que o Erinaldo falou, que a história tinha tudo para descambar para o Technobabble, tem fundamento. O Morten Tyldum, que é o diretor do filme, ele era apaixonado pela história, leu o livro e disse: isso aqui nunca vai dar um filme bacana, porque isso aqui tem o livro do Andrew Hodges, que foi a base do filme, porque isso aqui tem muito tecnobabble, tem muita técnica baboseira, e tem algumas coisas aqui que tem que ser romanceadas e tal. E ele entregou para um cara chamado Graham Moore, que é o roteirista, e disse: olha, dá uma ajeitada nisso daqui, algumas coisas que você vê no filme são romanceadas ou exageradas. Por quê? Porque o que o diretor queria era primeiro contar uma história e depois queria contar uma história que respeitasse o Turing, mas que fosse uma história que o público conseguisse digerir.
Que é uma coisa extremamente forte, né? Porque é um filme que bate na Inglaterra, né?
Uhum.
Ele bate, apesar de ser feito no próprio Reino Unido, mostrando que é Jesus Charlie, né?
Jesus Charlie.
É um filme que bate e você fica com nojo da Inglaterra. Você fica com nojo do que eles fizeram com Alan Turing, cara. O cara fez o que fez. Muitos dos seus feitos e de sua equipe resultaram em vitórias dentro da Segunda Guerra, vitórias estratégicas. Por exemplo, ele mesmo diz, o ataque da Normandia seria muito diferente se eles não tivessem decifrado o enigma, sabe? Os códigos que chegaram. Então, assim, a gente não... Até hoje a gente fica falando que essa guerra é uma guerra tão grande e a gente descobre cada vez mais a dimensão disso, né? Que você não ganha a guerra só com soldados, né? E tem que ter muita estratégia nisso, né, cara?
Mas olha a situação da guerra, certo? O inglês descobre o enigma de uma forma, por quê? Ele cortou a comunicação, pegou a máquina e levou pra dentro. Se bem que muita gente já tinha pegado algumas versões, mas não a versão oficial, que era a versão M, tá? Que é essa versão que está sendo demonstrada no filme. Tu acaba de decodar, acaba de decodificar, descobre qual é o código. Imagina também o dilema do ser humano. Eu não posso chegar pra todo mundo. Quebramos o código.
Caralho. Isso é puta que pariu.
Vê quantas pessoas morreram, quantos ataques aconteceram pra poder chegar no dia D.
Olha que foda. Pra quem não assistiu o filme, entender a situação. Os caras têm uma máquina que é usada pelos nazistas pra passar informações. Ah, a gente vai atacar em determinado local. Aí passa os códigos da longitude, latitude, etc. Da localização.
Era criptografia literalmente manual, né?
Exatamente. Assim, era a forma deles se comunicarem e deles... Como era muito distante, né? Era a melhor, a forma mais segura, porque era toda criptografada, só quem sabia eram os nazistas, né?
Os comandantes,
né? Então, eles conseguiram uma máquina dessa, que todo dia recebia essa informação, só que pra eles não significava nada, porque não tinha como decifrar aquilo ali. O Turing desenvolveu uma máquina pra conseguir descriptografar essas mensagens. E eles conseguem. Isso é histórico, não é spoiler, não. Eles conseguem. Não,
histórico, isso é histórico.
Eles conseguem, mas eles não podem dizer. Diz assim, eles vão atacar determinado local, então vamos lá impedir. Eles não podem, por quê? Porque os nazistas vão descobrir que existe falha na comunicação. Então vão parar de usar a máquina. Então eles tinham que escolher perfeitamente, tinha que plantar essas histórias, plantar essas localizações com espiões ou vazar alguma coisa na imprensa, alguma coisa do tipo, pra que no fim não fosse um desvio de informação nessa comunicação, né? Então, assim, olha o poder disso, né, cara? Os caras tinham vida na mão deles, né, cara?
Agora, Juras, nesse sentido, tem que se louvar a interpretação do Mark Strong, que fez o Stuart Mendes.
Excelente, excelente.
E o Stuart Mendes, pra quem não sabe, ele foi a base pra criação do M, que é o chefe do 007. E Mark Strong, as cenas do Mark Strong com o Benedict Cumberbatch, você vê dois puta atores britânicos contracenando juntos em cenas fortíssimas.
O Benedict, né? Puta que pariu. Tá de parabéns. O cara não é um dos principais atores do entretenimento à toa. O que o cara fez interpretando Alan Turing? Ele lembra muito, aliás, ele não lembra... Eu vi muita gente falando, ele lembra o Sheldon, né? O jeito, o comportamento do Sheldon do Big Bang. Porque o Sheldon é uma inspiração de Sherlock, de um monte de coisa, né?
Não, o Sheldon Spock. É uma caricatura do que você espera que um físico, do que um cientista seja.
De um cara chato, né? Na verdade, assim, tipo...
A questão é que o Benedict Cumberbatch, ele não interpreta um Sheldon, ele interpreta realmente uma pessoa sem muitos traquejos sociais, isso, que sofre, talvez, de alguma forma de autismo, talvez de Asperger. Acho que eu diria Asperger. Mas que ele trata esses efeitos não de forma cômica, mas de uma forma séria.
Assim como é Sherlock Holmes, assim como é o Spock do Star Trek, sabe? Alguns comportamentos, né?
Mas ele interpretou um cara que é bem diferente do Sherlock.
É bem diferente, né?
O Sherlock tem é tipo um autismo mesmo, mas ele conseguiu fazer um cara com um problema bem diferente. E o que é legal do Benedict Cumberbatch é que ele consegue passar pra você aquilo que ele tá pensando, né? Ele tem interpretação daquilo que ele fala, daquilo que ele tá pensando, né? E tem uma cena que ele começa a falar com a Keira Knightley, que pra mim não tá bem no filme. Ela tem que mudar aquele sorriso dela, cara, que aquele sorriso dela, ela sempre interpreta o mesmo personagem o tempo todo. Em que ele passa aquilo pra ela sem falar nada, né, cara? Só com o olhar dele.
Parece que você vê as engrenagens na cabeça dele rodando, assim. Ele passa com um olhar, com uma expressão facial. É incrível.
Mas aí, gente, vamos entender o seguinte: eu sou um matemático, recebo uma missão em que eu vou impactar na guerra. Imagina o que passou na cabeça do cara.
Ele nem tem noção muito, né?
Não tem.
Não, então, na verdade, quando ele é chamado no escritório do comandante Denison, que é o comandante filho da puta vivido pelo Charles Dance, nosso querido Lannister, nosso tão querido Lannister.
Pra fazer papel de escroto é com ele mesmo.
Verdade.
Ele em 10 minutos ele mata porque ele tá lá.
Mas o problema todo é o seguinte: o pior de tudo, o que aconteceu? Todo o pessoal que trabalhou em informação, em contra-informação ou tecnologia da Segunda Guerra Mundial sabia que não seria automaticamente reconhecido. Por quê? Logo que teve a guerra, tem a proteção que tinha, Turing era extremamente vigiado, vá por mim, porque ele, da mesma forma que ele podia estar ajudando, ele podia ser um inimigo. Não só soviético, como também alemão, certo?
Na equipe dele tinha espião.
Existiam infiltrações de informações dentro que também eles tinham que jogar, né? Até chegar lá na frente e encontrar um problema, pô. Então, era um dilema muito grande você saber o seguinte, que você tem uma vida vigiada, tinha um comportamento vigiado, e ele tinha um problema de conduta também, um problema de atitude sendo vigiado, entendeu? O cara, então, era extremamente, digamos assim, monitorado, vamos dizer assim.
Vamos colocar aqui as cartas na mesa, Gigi?
Bora.
Vamos colocar aqui as cartas na mesa? O Turing era homossexual. E naquela época...
Era crime.
Segundo a lei britânica, era crime.
Segundo a lei britânica, não. Era crime, que só foi resolvido em 67, meu camarada. O negócio era feio, cara. Aí vamos cair naquele trabalho que vocês fizeram muito no Charles Ebo, que vocês fizeram um podcast que eu admiro muito. Cai no problema da tolerância humana, cara. Então, o problema todo é a intolerância humana. O cara era um herói de guerra, ficou exatamente por causa dos crimes que ele cometeu, que pra mim não é um crime. E então o cara foi legal dos tracinhos que foram reconhecidos nesse século agora, praticamente.
Caraca, mas é assim.
Fala a verdade, o Jandir, foi reconhecido nesse século.
Não, eu digo mais, esse filme, quando ele acaba, você sai com alguns pensamentos na cabeça, assim, né? Da importância que foi esse cara pra computação. Eu saí do cinema feliz de ter visto a história do cara no cinema, a história que eu sempre admirei, que eu estudei. O cara que me fez criar interesse em fazer sistema de informação, informática. Mas eu saí de lá. Talvez arrasado seja a melhor palavra pra resumir como eu saí do cinema, porque o que a gente vê, que eu não sabia, depois que eu me formei e tudo mais, eu fui pra outros lados, né, da profissão, né, então acabei não acompanhando algumas coisas. E ver que só em 2013 o Alan Turing foi perdoado por ser gay. Olha, olha a frase. Ele foi perdoado por ser gay.
Absurdo.
Puta que pariu, cara. E você vê a atuação do Cumberbatch no filme, o cara foi castrado quimicamente. O cara tomou hormônios.
Femininos.
Que lascaram com a cabeça dele.
Porra, Thiago, é um negócio inacreditável, cara.
Quando eu terminei o filme, eu fiquei assim, pô, será que tem... Aí eu fui pesquisar, certo? Por que ele preferiu ser castrado quimicamente? Porque fosse indo pra prisão, ele talvez seria morto por ser homossexual.
Pois, seria possivelmente.
Seria currado, seria humilhado, seria destruído, ele não sobreviveria à prisão, porque não teria proteção especial. Então...
Mas Giovanni, qualquer um... olha, ou você vai pra cadeia ou você vai tomar aqui hormônio pra tentar resolver, entre aspas, o seu problema. Qualquer um ia escolher esse tratamento pra não ter que ir pra cadeia.
Não, né, e outra, e ele poderia continuar trabalhando, né? Que era o que ele queria, né?
É, então o que acontece? Aí nessa minha pesquisa, por que que ficou velado esse problema do possível suicídio? A mãe dele morreu dizendo que ele não se suicidou. Ele sofreu um acidente, porque como ele trabalhava com muitos produtos químicos e o cianeto estava presente, tanto é que é uma cena no início do filme, ele fala, não movimenta aqui, que aqui está cheio de cianeto. Lembra do começo do filme? Uhum. Entendeu? Por quê? Porque cianeto faz parte da combinação de algumas eletrônicas. Foi retirado do mercado o cianeto por causa do risco, mas ele também serve para fazer baterias, componentes.
O que deixa uma indução do próprio diretor e do roteirista de deixar um pouco...
Eu saí sim, pô, que merda. Aí depois eu falei, caramba, cara. Quando eu parei pra ver, pesquisei e falei, caramba.
Não foi de graça, né, que teve essa cena.
Aí eu falei, porra, os caras trabalharam bem, cara. Agora gostei. Abriu o coração do filme.
Dijo, existe uma coisa no... Quando você está escrevendo uma narrativa, chamada a arma de Chekhov, certo? Se você coloca uma arma no primeiro ato do filme, no primeiro ato da sua história, essa arma tem que ter algum impacto no último ato da história, certo? No caso, a citação ao cianureto, ela serve para duas coisas. Ou para você dizer que ele se envenenou com o cianureto, que foi um suicídio, ou que aconteceu um acidente.
Como
o filme deixa mais claro a questão do suicídio. O filme... A história em si, nem tanto.
Não, mas o Thiago, porque é oficial suicídio. Mas a história, porque foi só uma pessoa. E mãe, meu camarada, infelizmente, mãe, inclusive, acho que você já de fato falou que ter testemunho de mãe é complicado, né, cara? O testemunho de mãe é até complicado, né? Então, eu não sei se foi uma vez, uma conversa contigo, não sei.
Não, mas é porque a mãe nunca vai acreditar que o filho se matou, né? Então...
Só que a mãe dele era uma pessoa extremamente fria e calculista.
Tem uma hora do interrogatório no filme... Que ele tá sendo interrogado, né? E ele sabe porque é que ele tá lá. E o interrogador não sabe muito bem como contornar a situação ali.
Porque é até constrangedor pro interrogador.
Pô, e nesse momento ele fala umas frases que são muito... Que te deixam a pulga atrás da orelha, sabe? Assim, ele fala muito sobre diferença, né? Só porque eu penso diferente de vocês quer dizer que eu não tô pensando, sabe? Ele faz muita correlação que o cara entende de uma forma... Se ele era um espião ou não, só que ele tá induzindo justamente por ele ser homossexual, né, cara? E ele deixa essa dubiedade num argumento dele, né? Que ele tenta esconder, mas ele não consegue esconder totalmente, né?
E o diretor foi muito elegante com ele, né?
Foi muito elegante, cara.
Muito elegante.
Ele tratou a história muito bem, pra tu ver como isso não faz diferença nenhuma. Quando eu soube da... Quando eu li essa matériazinha do Alan Turing lá no comecinho dos anos 2000 e tudo, eu fiquei sabendo sobre a história dele, não dizia que ele era gay, porque isso não é importante, cara, isso é indiferente.
Totalmente relevante.
Isso é totalmente relevante, cara. Ou seja, você ser punido por isso é uma coisa que... Obrigado o cinema por existir, pra mostrar isso pra todo mundo. Como não só gays, mas negros... ou qualquer outro tipo de
intolerância,
de minoria, ou que seja, passou, né, cara? E passa até hoje. Por isso que é importante ter esse tipo de filme. Por isso que a gente fala que é muito importante ter filme de guerra, pra gente nunca esquecer essa porra. Pra nunca se repetir. E do jeito que tá, parece que vai se repetir, sabe? A intolerância é tão grande que faz com que, sei lá, em 2014, 2015, que nós estamos aqui, a gente esteja falando de um cara que... Foi castrado quimicamente por ser gay, cara. E foi perdoado, cara. Foi perdoado 70 anos depois.
E Juras, lembrando que tem milhares de condenados...
Isso.
Que ainda não receberam o seu perdão, entre aspas. Quem, honestamente, quem merece ser punido é o governo britânico.
Eu acho. E inclusive esse filme só aconteceu por causa exatamente desse perdão, né? Quando saiu esse perdão, eles disseram, pronto, agora a gente pode contar essa história e mostrar o quão vergonhoso foi esse governo inglês, né?
E infelizmente também eu tenho que lembrar que o próprio Turing, ele ficou muito tempo, fez um trabalho, muita gente foi premiada, recebeu louros de guerra, não recebeu cacete nenhum, cara. Não terminou a missão dele.
Um cara inteligente como ele, era pra ter ido pros Estados Unidos, teria feito fortuna aqui. Cara sendo pago com a universidade pra...
Rinaldo.
Você queria que o cara abdicasse da cidadania dele, abdicasse da terra pela qual ele lutou, pra poder viver?
Mas, cara, a terra dele abandonou ele por um motivo imbecil.
Mas aí que... Vamos de novo. Rapaz, olha, a Segunda Guerra Mundial ainda tá... Aquele período dos anos 40 e 50 ainda tem muita coisa pra gente desvendar, cara. Tem muita coisa pra gente destrifar, muita coisa. Quantas e quantas pessoas foram criminalmente mortas por causa de um erro de um general que muita gente abandonou? Quantas pessoas foram mortas por uma decisão política a favor de uma coisa que pra gerar um favor político? Então, quer dizer, a gente não tem como hoje chegar assim, pelo menos dê graças a Deus que alguns heróis, como o próprio Turing, tá sendo reconhecido, pô. Cara, vou dar um exemplo pra você. Há um tempo atrás, uma das coisas que a gente tá batalhando, se Deus quiser, o Júlio vai permitir que eu e o PH estamos trabalhando, falar sobre os pracinhas. A parte dos pracinhas brasileiros, parte dos pracinhas, boa parte, foi diluído logo no final da guerra, porque o presidente Vargas, Getúlio Vargas, tinha medo que essa tropa preparada fosse dominada por alguém pra tomar o poder, cara. Então a primeira coisa que ele fez foi, deu todo mundo baixa, jogou tudo, tirou tudo, desfarelou os quartéis, tirou tudo, trocou a tropa, houve uma renovação de tropa, exatamente para não pegar essa tropa preparada para poder, talvez, derrubar ele, que no final, depois, derrubou, entendeu, cara? Então se historicamente fala, os heróis de guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, foram pessoas que ao mesmo tempo teve gente que foi pro auge, como também teve gente que se deu mal, que nem os veteranos da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, pô. Que o grande herói da Guerra do Vietnã é o Rambo, porra. Pega referência.
Agora, Juras, você não foi o único tocado pela história do Turing. O próprio Graham Moore, que escreveu o filme, ele disse que, olha, desde os 14 anos eu considero o Alan Turing um herói pra mim.
O cara se lascou. Porque a Enigma foi encontrada, foi tratada com uma vitória inglesa, mas nunca retratada com Turing, entendeu? Nunca foi dito que o cara conseguiu. Aí diz que um grupo de cientistas ingleses conseguiram decifrar, mas ficaram ainda de praticamente mais 4 anos. Agora, se eles não tivessem decifrado, a guerra tinha entrado em 46, 47, talvez em 48, porra.
Algumas vitórias que são conhecidas talvez não acontecessem. A própria Normandia, né?
Não, vamos dizer, Normandia, o ataque a Berlim que começou... por exemplo, lembra daquela batalha do Band of Brothers, extremamente difícil, que foi a batalha do Bunge? Ali, muita posição. Vamos dar um exemplo pra você. Vamos lembrar outra coisa. Lembra que o oficial lá de. Eu esqueci o nome dele, Nixon, chega pra ele o seguinte: lembra daquele mapa que você achou? Recebemos informação da inteligência inglesa que, misturando aquele mapa, eles vão estar naquele local. E exatamente, vocês vão pra lá segurar a peteca. Lembra que o Nixon falou?
Exatamente.
Aguenta firme que. Então, o americano, até na Batalha do Bunge, quando botou a Easy pra se lascar, foi Turing que botou eles lá, cara.
E a importância disso, né, cara? Porque você pensa assim, mas será que tem muita importância mesmo? Tem sim, cara. É tão importante de um jeito que, por exemplo, os alemães, eles vão atacar uma determinada área e eles podiam se retirar daquele local.
Mandaram os caras segurar. Seguro que puder, meu filho.
Exato.
Se lasque todinho, mas a ordem é vocês ficarem aí. Aí os caras seguraram a pena, mandaram o Patton correr, que é a tropa do Brad Pitt, que mais depois a gente vai conversar. Foi a turma do Brad Pitt que tava subindo pra pegar. Então eles foram, quando foram, chegaram pra resgatar a companhia Easy, foi um cruzamento de informações da inteligência americana com a informação inglesa. Bateu a informação. E os caras tão lá, tão esperando. Com certeza. Foi troca de informações da Enigma, como foi retratado depois, né? Que a inteligência inglesa passou e mandou os caras ficar lá. Segura a peteca.
Na Normandia, eles fizeram o que foram e acabaram fundo, né? Eles passaram informação falsa através da espionagem nazista de que eles iriam atacar por determinada região, não vou me recordar mais qual foi.
Eles desembarcaram em Calais.
Aí os nazistas se programaram para um ataque e os aliados foram por outro. Exatamente, eles estavam acompanhando por essas informações de Enigma. Ou seja, a máquina, o trabalho do Alan Cumming foi imprescindível pro dia D. E sem dia D não teve vitória.
Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Se não fosse o Alan Turing, nós estaríamos vivendo no mundo do Homem do Castelo Alto. Philip K. Dick escreveu uma história chamada Homem do Castelo Alto, que mostra um mundo onde a Alemanha ganhou a guerra.
Ah, sim, então é o Ninho da Águia. O Ninho da Águia do Hitler.
Inclusive virou filme do Rutger Hauer, não é esse, Diogo?
Não, virou agora uma série pela Amazon.
Tudo bem. Eu não sabia dessa, não. Foi bom saber.
Então o Homem do Castelo Alto é o Hitler mesmo, né? O Ninho da Águia lá.
Ele morava naquela região lá, que esqueci o nome dela, que o Band of Brothers também retrata a chegada deles lá. É chamado Linha das Águias. Tanto é que ele foi...
É, onde tem... Naquele filme do Tom Cruise, que é uma refilmagem do filme alemão.
Ah,
Operação Valkyria? Operação Valkyria. Que o alemão é melhor do que o americano. Se você assistiu o original alemão, é melhor do que o americano. É, que tem aquele atentado lá no Ninho da Águia.
Não, e outra, se você colocar no Google Imagens o Homem do Castelo Alto mapa, aí você vai ver lá o mapa de como seria o domínio do nazismo, né? Se os alemães tivessem vencido a guerra, a gente estaria do lado dos nazistas.
Sim,
parte não, do Nordeste. Não, eu acho que seria o mundo ideal daquele pessoal que quer fazer a divisão entre Nordeste e Sudeste.
Exatamente.
Porque o Nordeste brasileiro fica do lado do Hitler. Enquanto o Sudeste brasileiro fica do lado dos japoneses.
Gente, vou te contar uma coisa pra você. Infelizmente ou felizmente, certo? Agradecendo a CSN, o Brasil ficou aliado com os Estados Unidos graças ao acordo da tecnologia para fazer a siderúrgica nacional. Quando o pessoal veio para cá fechar, porque nós estávamos perdendo o lado nazista. Tanto é que tinha partido nazista no Brasil. E quem bateu de frente foi o Prato. Prestes, eu esqueci o nome dele agora. Ele bateu Prestes.
Luiz Carlos Prestes.
O cara segurou uma peteca fenomenal. Os caras tentaram de tudo pra pegar ele, aguentou firme de tudo vaga. Aí o americano vendo, sabendo disso, que o objetivo do americano precisava de uma base pra fazer isso. Então ele veio pra cá, foi pra Natal, tanto é que Roosevelt visitou Natal, tanto é que chamado Trampolim da Vitória. O subnome de Natal é Trampolim da Vitória. Porque foi até a famosa base da rampa e tal, que começou a estrutura.
Na verdade é o seguinte, o Getúlio Vargas, ele estava se engraçando lá com os alemães, porque o regime do Brasil era ditadura e não conhecia muito com a democracia que os americanos, os aliados, pregavam, né? Então começou um namoro lá com os italianos, aí os americanos invadiram o Brasil. Será que a gente veio pra cá porque a gente tá querendo que você seja nosso aliado? A gente tudo barra tem que ficar com os americanos, porque eles já tinham invadido, né? Não foi planejado pelo governo brasileiro a chegada dos americanos ao Natal.
Aí, e a não é coincidência que os nossos códigos penais, nosso código penal e código de processo penal são todos baseados nos códigos italianos.
É mesmo?
Mas, Thiago, eu acho que isso vai mais de uma cultura latina. É uma discussão agora jurídica que pode ficar para outro cash.
Atenção, uma cultura
latina que nós temos, mas isso é objeto de outro cast.
Muito bem. Erinaldo, você que está tão eloquente aí, por favor, dê a sua nota para o jogo da imitação de 0 a 10.
Juras, eu rapadurizo, eu dou um 8. Gostei muito do filme. É um filme que... eu adoro matemática, eu fazia Olimpíada de Matemática quando era criança, eu fiz engenharia de fazer direito. Eu sou advogado trabalhando com área tributária, ou seja, eu adoro números. Mas na hora que você vai dar aula e você começa a escrever números na lousa, os alunos se desesperam. Muita gente tem horror à matemática.
Verdade.
Então, uma história como essa daí, que envolve muita matemática, e eles conseguiram fazer de uma forma leve, uma história... em tese chata, triste, eles conseguiram fazer um filme em que deixasse o espectador não só envolvido com o Alan Cumming, mas...
Alan Turing.
Perdão, com Alan Cumming é o noturno do X-Men, né?
Isso.
Com o Alan Turing. E pra mim, o maior mérito do filme tá no roteiro e na direção, que transformei isso de uma forma muito elegante. Mas não tem como também reclamar um pouco do ritmo dos filmes. Às vezes o filme se arrasta um pouco e ele se perde em algumas cenas, na minha opinião, necessárias, poderiam ser mais rápidas e perde um pouco o entretenimento. Mas eu dou um 8, sim, rapadorismo.
Muito bem, Giovanni.
Eu vou acompanhar meu amigo Edinaldo, doutor Dudu, porque o filme tem é um filme que eu voltei pra mim na minha coleção, tá? Mas infelizmente ele é um pouquinho arrastado. Mas é um filme que eu gostaria muito de mostrar pra filha, mostrar pra ela o que é uma realidade de um herói. Não existe o herói daquela da arma, mas existe o herói do bastidor. É o cara que luta pra conseguir. E nosso aprender o que é intolerância. Entender o que uma intolerância pode fazer, inclusive com um herói.
que o cara se torna uma pessoa marginalizada. Mas eu achei um filme, realmente, com algumas, um filme devagar e tal, mas isso não tira o mérito, por exemplo, eu sou fã do Benedito Cumberbatch, acho que foi um trabalho, mais uma vez, excepcional dele. É um cara que eu gostaria muito de ver, inclusive, no teatro, tá? Eu queria ver como é que é o comportamento no teatro. Todo mundo fala muito bem dele. Então, por ele, eu daria tranquilamente um 10, mas a gente tem que ver o lado do filme, nessa parte eu achei um pouco arrastado. Mas, tranquilamente, rapadurizado, sem medo de ser feliz.
Qual nota?
8.
Muito bem. Muito bem, Cicarinha.
Juras, eu concordo com o Gigi, quando, por mim, pelo Benedict Cumberbatch, nota 10. Ele criou um personagem complexo, um personagem difícil, que podia muito bem cair na caricatura, mas que ele transformou em uma figura tridimensional. Atuação fantástica e fabulosa. Mas o filme tem suas barrigadas, tem as suas romanceadas exacerbadas, que acabam traindo um pouco da história do Turing, só mesmo para criar incidentes que fossem narrativamente, entre aspas, mais fáceis de engolir, certo? E eu acho que isso é uma pequena traição para com o Turing e até para com o público. Por conta disso, minha nota é um 7.
Muito bem. Olha só, minha nota aqui para Jogo da Imitação. Engraçado como a avaliação de um filme, ele é bem relativo, porque nem sempre um filme tecnicamente perfeito é um bom filme, né? Ele depende de uma série de fatores, uma delas, que é a principal, no meu ponto de vista, é a história. A história, se ela for poderosa, se ela for importante, se ela for bem contada, ela consegue carregar muitos problemas nas costas, né? Eu, pelo menos, avalio o cinema dessa forma, né? Eu, quando vou pro cinema, eu não vou com o objetivo de ver se a fotografia tá boa, se os efeitos especiais estão bons, se as atuações estão magníficas, se o diretor usou os melhores planos. Eu não vou com esse olhar, não. Eu quero ver uma grande história, eu quero me entreter no cinema. Quando eu falo entreter, não necessariamente eu quero dar risada. Eu quero me sentir fisgado pelo filme, pela história, pelos personagens, etc. Quando é uma história que a gente se importa, no caso do Alan Turing, né, que é uma história, obviamente, que eu me importo muito, porque fez parte da minha formação como profissional e como ser humano também. Então, é impossível eu dar outra nota que não 10. Uhum. Porque é um filme tão poderoso, é uma história tão poderosa, e pra onde eu olho aqui, eu consigo ver princípios do Alan Turing. Olho pro computador, ou olho pro meu celular, olho pro meu tablet, olho pro telefone. Tem alguma coisa de Alan Turing no meio, sabe? Você consegue ver os princípios e as teorias e as descobertas do Alan Turing. Então, é difícil, eu não consigo separar. Ah, tem problema de ritmo? Tem, pra quem a história não é tão importante. Como a história é muito importante pra mim, eu tava sendo maravilhado, cara. Até com a romanceada que foi dada no filme, que eu acho importante ter dado essa romanceada, porque ele pelo menos não colocou as coisas tão cruas como pareciam ser naquela época. Porque a gente não pode esquecer que ainda é cinema. O diretor escolheu bem. A gente vai romancear, mas a gente vai contar a história desse cara. E você vai levar o soco na cara quando acabar o filme. Aí você leva um soco na cara. Enquanto isso, a gente vai contando a nossa história e dando a nossa interpretação ou a nossa visão do que poderia ter sido aquela época, né? Então, eu acho o filme extremamente importante, Jogo da Imitação, um filme que você deve assistir, porque ele demonstra muito do que nós consumimos, o que nós temos hoje em termos de tecnologia, e mostra como é um absurdo. Muita gente diz, meu Deus, vamos comemorar, o Alan Turing foi perdoado. A gente devia ter vergonha de falar essas coisas.
Nesse aspecto, com certeza, é envergonhador.
Então, o Jogo da Imitação, nota 10 de 10.
É isso aí, Juros. Antes do cinema, antes de tudo, é uma experiência emotiva, né?
Sim.
É isso aí.
Concordo.
Vou aumentar minha nota. Vou ficar 10 com você também.
Garoto!
Gostei do discurso, é isso aí. Vamos
ver. Sinceridade. Grandes histórias, velho. Essa é uma coisa, Erinaldo.
Vamos compensar a nota do Thiago, viu? Você, depois desse discurso infamado, eu comecei a me. A carapuça serviu pra mim, tá bom? Desculpe falar isso, por isso que eu gosto de estar aqui, tá? Se a gente for tirar o lado do filme, realmente, o cara tá dando uma mensagem extremamente importante pra gente. E se for olhar no lote profissional, gostaria muito quando falasse uma... Eu sei que é horrível, mas o pai da engenharia foi Descartes. Foi um tédio. Foi um tédio. Pô, olhando esse lado, vamos subir aí, vamos botar um 9zinho também? Pronto, vamos fechar isso aí, tudo morreu.
O Siqueira, eu respeito a sua nota como crítico. Não, o Siqueira cumpre o papel dele como crítico de avaliar o filme como ele é, sem colocar a paixão na frente da razão para fazer a sua crítica. Mas eu não. Eu, como não sou dessa escola, eu coloco assim minha paixão na frente da razão. Então é isso aí, nota 10 de 10 pro filme.
Quem tem nome é Léo Thiago, nem a gente não.
Lord Protection.
We got it, don't we, boy?
Yes, sir.
We got
yes,
it. Yes, sir. No, mow them
He's down, didn't he, too?
Hey, good job, Norm.
Welcome to the Army, Norm.
You did good.
Best job ever.
Best job ever.
Best job ever.
Best job ever.
Finalizando aqui nosso tripack de guerra com Corações de Ferro, filme encabeçado pelo Brad Pitt. Aliás, que belo elenco, né? Brad Pitt, Shia LaBeouf sem os seus exageros.
Sem plagiar ninguém, né? Isso.
Sem estragar o filme, que é o mais importante.
Não, ele tá muito bem, cara.
O Logan Lima lá do As Vantagens de Ser Visível. Michael Pena como coadjuvante latino, sempre, né? Sempre fala coadjuvante latino. E o João Bertal, que é o John Bertal, que é o filho da puta do The Walking Dead, o Shane, e continua sendo filho da puta
aqui também, né? Ele repetiu, é o Shane da Segunda Guerra Mundial,
não,
cara.
É uma mistura de... Não, ele é um Shane mais maluco.
Pois é, tá muito, muito doido.
Solta o Shane no Walking Dead por mais duas temporadas, ele tinha virado esse Shane aí do filme.
Exatamente. A gente vê uma história de homens e seu tanque de guerra.
Fazia tempo que a gente não viu uma história de tanqueiros. Uhum. Qualquer ramo da cultura pop, seja em quadrinhos, seja em livros, tanques, os tanqueiros parecem que eram colocados assim um pouco de lado.
Tiago, que é o seguinte, é a turma do serviço sujo, é a turma do tanque, entendeu? Se você lembra quando a gente fez eu tava conversando contigo sobre o cavalo de guerra, o símbolo máximo de domínio de uma região é quando o tanque chega, ou melhor, vou usar o termo certo, que é o carro de combate. O Brasil usa o termo carro de combate, não usa o tanque, porque nós temos um tanque que é pra lavar prato, como diria o meu irmão, usado pra lavar comida, mas tem um carro de combate.
Mas é aquela sensação, né, Giovanni, de assim, de a gente tá aqui, aí lá vem um tanque adversário, aí tu, puta que pariu, fudeu, agora acabou.
É isso mesmo, o tanque é isso, acabou.
Mas se é a gente aqui, indo com o tanque pra atacar um local, a gente tá, show, é nóis.
Didio, e era aquilo mesmo, né? Ficavam os tanques na frente.
Exato,
combate. Tinha os soldados combate. Tudo atrás.
Com pô, até hoje, combate misto entre tropa e infantaria. A única diferença é que hoje existe o carro de combate leve, né? Que o exército brasileiro tem e que o americano tem, que é ele tem um mesmo batom tank, que é o Abrams, aquele monstro que é o carro cavalando. E ele vem com o Bradley, que é um carro rápido, ligeiro de infantaria. Todo com metralhadora, canhão, ele chega, ele abre e vem os dois juntos. Sendo que o Bradley corre até mais que o membro do tanque, abre o caminho, o Bradley para, ele abre a tropa desce. Então a missão existe com carro leve, foi adaptado pro hoje a guerra tá mista. E existe, por exemplo, naquela situação ali que eu mostrei alguma situação do filme, resgate de tropa. Você tem que ir com um tanque à frente e você vai recolhendo a pessoa em volta, entendeu? Naquela situação é o combate misto.
Didi, e o tanque alemão era melhor do que o americano, né?
Melhor, mas ele nem... Aquele Tiger, né, que eles falam?
Aquele ali é muito, muito melhor, ou teve exagero naquela cena ali?
Ou lhe explicar uma coisa, por que o filme é cativante, tá? Porque o filme, fui pesquisar, porque eu fiquei cismado com o filme, né? Pô, será que os caras misturaram? Foi até um dilema, quando fui assistir com o Thiago, né? Falei, Thiago, esse filme, será que o tanque tá certo? Será que o tanque tá errado? E fica aquele dilema todo, né? Por
causa lembrando que o filme não é baseado em história real, mas é inspirado em história real.
Inspirados reais, porque ali tem muita retratação da tropa de Pântano.
Isso.
Certo? Tem muito ponto da tropa de Pântano. Eu gosto muito do Brad Pitt, porque ele sempre se preocupa em detalhes, tá? Clube da Luta, aquela coloca, por exemplo, eu comecei a me cativar com o Brad Pitt quando ele fez aquele filme Os Dois Macacos, ele ficou, se entortou todo pra fazer aquele personagem, certo? No Clube da Luta, ele fez esse detalhe.
Você adorou no filme quando ele tirou a camisa lá e mostrou que tá em forma, não foi?
Não, ali foi um bom exemplo que se viu. Pô, o cara tá em forma. Quando ele vira as costas...
Todo rasgado nas costas.
Ali,
todo
meu queimado. Amigo, queimado, ali, explosão, é bomba de fósforo, meu amigo. Ali foi em 1943, Panzer IV na costa dele.
Caralho.
Ali foi por isso que ele prometeu pra tropa, ninguém vai morrer comigo. Por isso que muita gente não entendeu a sutileza, só quem tem alguma coisa assim, a sutileza das mensagens que o filme tinha. Porque... ele começa no filme puto porque a pessoa que protege protege tanto o artilheiro quanto o motorista é o auxiliar, é aquele cara que tá na metralhadora do lado, é a característica do Sherman, tá? Eu vou voltar para o que eu achei legal do filme. É, Tiago, fui pesquisar, o tanque é aquele mesmo e a produção usou um tanque original, autorizado pelo museu inglês, tá, cara? Conseguiram isso. Os outros dois Shermans que estavam a pouco também faz parte do acervo. E outra coisa, Tiago, foi o primeiro filme que usou um Tiger original autorizado pelo Museu Britânico. Ali a torreta 131 foi um Tiger que foi resgatado na Polônia pelos russos que depois entregaram para os ingleses, cara.
Didi, vamos lá só para parte técnica aqui para...
Aquele Tiger é original, Tiago. Aquele ali é um Tiger original.
Fantástico. Só para entender aqui, gente, só para entender aqui, vamos lá. O Brad Pitt é o comandante, é o sargento... Que é quem que manda no tanque. Ele que fica mais próximo da escotilha de cima. Aí você tinha o... Você tem que ter o motorista do tanque.
Chama de motorista ou pilot, que no Brasil chama de piloto.
É o Gordo, né?
É o Gordo.
É o Michael
Gordo.
Pena.
É
o
Gordo. É.
Né? Você precisa ter um responsável pelo canhão do tanque, atirando.
Ele é chamado de arca,
que é o
artilheiro.
Que é o Shelley Buff.
É o Bíblia, exatamente, o Bíblia.
É o segundo homem do carro de combate, é o segundo homem, é o artilheiro.
Você precisa de ter o cara que fica carregando o tanque, que é o Shane.
Também é um mecânico para primeiros imediatos. É o primeiro mecânico. Ele tem conhecimento de elétrica, de mecânica. Ele tem de tudo ali, conhecimento rápido.
E tem você tem que ter um cara na metralhadora.
Não, aquele que acontece.
Ou aquela participação ali do até apelidaram, gostei do apelido dele, né?
Machine.
É desnecessário aquela
função. Não, extremamente necessário, porque é o seguinte, o que acontece? Hoje, os main battle tank, os tanques principais, hoje, o piloto é isolado da estrutura, ele fica dentro de uma estrutura blindada hoje. Então não precisa de ter apoio, tanto é que reduziu. Hoje a tropa tem carro de combate, tem 4, tem carro de combate com 3. O Leclerc francês é com 3 pessoas. Agora é um monstro. O Charge, 4 pessoas, outro monstro, entendeu? O Abrams ainda usa a estrutura de 5 pessoas, a opção de 4-5, né? Porque tem o comandante que ele pode ficar só dentro da estrutura, nem sai mais agora. Antigamente o comandante não botava a cabeça pra fora. Hoje nem bota mais, certo? Ele tão hermeticamente, é ar-condicionado, agora é climatizado. Tá cheio de sacanagem o tanque de guerra combatente. Hoje, o tanque tem autonomia de o cara ficar 3 dias dentro do tanque, cara. Se tiver combustível, fica. Entendeu? Tem banheiro, antigamente não tinha. O apoio do motorista é o seguinte, do piloto, o que acontece? Ele não tinha como pilotar e disparar a metralhadora. Tanto é que a metralhadora de apoio, que fica acima dele, quem era? Era o artilheiro, aquele cara, o Walking Dead alucinado. Tanto é que ele atirava pro poder, de vez em quando, ele tinha que sair da metralhadora para carregar o canhão. Quando ele faz essa moral de carregar o manhão, quem apoia é o auxiliar do mecânico, é aquele cara que tá lá do motorista disparando. Então o machine tinha a função de proteger um flanco e proteger o motorista.
Nas cenas de batalha, a impressão que eu tive foi como são muito rápidas as cenas de tiro. O diretor quis colocar não só para as metralhadoras, mas até para as bombas que são tiradas pelo tanque, como se fosse tipo um raio laser. Você fica vendo o caminho de luz por onde a bala está vindo e está indo. Inclusive, até dependendo da batalha, os inimigos são de uma cor e os aliados são de outra.
Porque depende
da... Isso aí não ficou muito forçado, não? Ou não. Aquilo foi feito de fotografia?
Não, vamos lá. O tiro traçante, você não tem uma mira ótica digital como tem hoje nos carros de combate. Então o que acontece? Para o cara fazer... Tanto é que você tem um momento lá, lembra que o Brad Pitt fala, acompanha a minha metralhadora que eu vou marcar a posição. Nota que estão atacando aquela colônia que eles não estão vendo. Estão vendo os 3 tanques junto com ele, junto com a tropa. Ele dispara com tiros. A cada 4 tiros, um tiro é traçante. É feito de fósforo ou outro componente químico. E aí você vê ele queimando, aí dá exatamente para o cara, rapidamente, ou no caso o Shia LaBeouf ou Bíblia, fazer a posição de disparar. O seu questionamento também, teve uma hora lá que dá um tiro assim, sai aquele monte de fósforo, assim, aquele flare. Assim,
parece raio laser. Várias vezes no filme, ali, parece raio laser.
Não, minha filha, aquilo é uma das bombas mais filho da puta inventadas na Primeira Guerra Mundial. Chama-se fósforo. Aquilo entra dentro da pele e pega fogo, cara. A função daquilo ali é queimar. O desenvolvimento dela é uma cena até interessante você contar disso. O desenvolvimento dessa bomba é quando ela é protegida com titânio empobrecido, você entra dentro do tanque e o tanque pega fogo dentro dela. Aonde você tem uma cena dessa famosa? Lembra do Homem de Ferro 1? Na hora que ele pausa, aí ele aponta para um tanque, o cara dá um tiro nele, ele aponta e dispara o míssil e entra. O míssil entra dentro do tanque, o tanque explode, blum! Aquilo é uma bala desenvolvida pelos americanos de urânio empobrecido, que é neta daquela bala, daquele projétil que foi usado naquela, muito bem usado várias vezes. Tanto é que tem um ataque lá, o redneck do Walking Dead, só de sacanagem, em vez de usar uma bomba incendiária, usa uma bomba de fósforo, bum, aí fala, deixa eles esquemarem. Era comum usar aquela projeto de fósforo só pra ver a turma pegando fogo.
Mas o quando tem um de fósforo, o que eu via no, nas cenas de combate, nas várias cenas de combate...
Parecia Star Wars.
É, parecia Star Wars. Mas são boas cenas. Mesmo. E o filme todo é muito crível, né?
É aquilo mesmo, cara. Quando tá...
Agora, os tiros pareciam raio laser, como se quisesse ser mais didático pra quem estivesse assistindo. Da onde tá vindo a bala, pra onde tá indo, pra você ver que é tiro... Entendeu? A pressão que eu tive foi essa daí.
Mas acontece o seguinte, no combate a corpo a corpo da Europa, que era área restringida, você não tinha tempo pra mirar. Então, o que acontece? Parte das tiros traçantes da metralhadora e também de... eram tiros traçantes. Você via a bala indo exatamente pra marcar a posição. Mas vou dar um exemplo da sutileza. Vocês viram os tiros do sniper? Não, você só viu o impacto.
É, tem razão.
O impacto, pá, atirava, você vê, pum, atingindo ele, você não vê nem o tiro. E o cara tava usando uma carabina 38, que era, se não me engano, polonesa, se não me engano, ou croata, claro.
caralho, ô Giovanni, mas em relação aos tanques, que até o Arinaldo perguntou, né, se, porque o Tiger, ele dava a impressão de ser infinitamente superior, né, porque a gente viu os tanques, 4 tanques americanos atirando nele, e a bala ricocheteando, meu irmão.
Vamos lá. Era o triplo de blindagem. O primeiro é o seguinte. O alemão, ele começou com vários Panzer. Panzer 1, Panzer 2, Panzer 3, Panzer 4. Certo? O Panzer 4 é o que se parava mais ou menos com o Sherman e com o... Deixa eu lembrar o nome dele, cara. O Cromwell, depois eu lembro. O inglês, certo? Então eles eram muito semelhantes. Aí, um cara, um tal de Ferdinando Porsche. Você já ouviu falar desse cara? Começou a desenvolver uma arma de combate definitiva em termos de carro de combate. Então, um dos primeiros projetos de um grande tanque, de main battle tank, qual era a ideia dele? Usar a arma mais mortífera que existia, que o Rommel desenvolveu muito bem, que foi a Flak 88, que toda hora aparece, ai meu Deus, antiaérea! Lembra aquele gritando, antiaérea, antiaérea?
Uhum.
Aquilo aí é matador de tanque. Tinha uma brincadeira que Rommel falava assim, um tiro...
Rommel, a raposa do deserto!
Ele, quando, pronto, a tropa, aquele grupamento do Brad Pitt já vinha dentro daquela guerra contra Rommel, entendeu? Já vinha, ele deve falar, não, tava na Norte da África. Então o que acontece? É, tanto é que no começo do filme você vê vários tanques estourados ali, era a Flak 88, meu amigo, lá tomando. O canhão 88 destruindo. O Rommel tinha uma brincadeira e dizia assim: um tiro, um tanque. Então a brincadeira dele, ele chegava, o pessoal dele atirando. O que acontecia? Eles estavam atirando pro céu, né? Aí o Rommel olhou: peraí, cara. E chegou pro tenente dele, aponta no tanque. Tava aquele rolando no meio do deserto, cara, dum, pum. Aí todo mundo olhou pro Rommel, gostei. Então foi assim. Então a Flak 88 era bem mirada, dava um tiro de Flak 36 para dar a posição e o 88 atirava. Então criou-se o temor da anti-tanque, anti-aérea, anti-tanque, Flak 88, tá? Aí que foi que o Ferdinando Porsche fez? Porra, por que eu não boto esse canhão em cima de um tanque?
O Porsche?
Foi o Porsche.
O Porsche do carro?
O cara criou o Porsche, é.
Não, o Fusca, né? O Fusca dele, né?
Fusca dele também.
Aí ele falou, porra, como é que eu faço isso, cara?
Caralho.
Vamos fazer o seguinte, então, eles começaram a desenvolver com um conjunto com vários alemães, o Feijão teve um projeto dele, então aí começaram a desenvolver. Então o Tiger foi um projeto para começar de um canhão pra botar uma estrutura, e chegaram naquele monstro.
Mas ele aguenta aquela quantidade toda de bala ricocheteando daquele jeito mesmo?
Sabe qual era a razão?
A blindagem dele é muito espessa.
Vou dar um exemplo pra você. Você tem uma ideia. A razão que existia na Segunda Guerra Mundial era 5 Shermans contra um Tiger. 5 tanques americanos contra um tanque alemão. É que o Tiger só parava, ou atirando atrás ou sem combustível.
Cara, isso pouco explorado no cinema, né, cara?
Porra, muito pouco.
Peraí. Band of Brothers, você tem um ataque, você vê o desespero dos caras pra segurar o Tiger. Lembra do desespero dele? Lá vem o Tiger!
Aí, não, mas Band of Brothers é uma série da HBO. Eu digo o seguinte, um tanque... Ah, mas agora caiu a ficha, né? Jamais o cinema de Hollywood é fazer filme enaltecendo a tecnologia alemã, né?
E a impressão de vendo todas essas revoluções tecnológicas, automotivas, ou o que seja, vindo da Alemanha, é que caralho, a Alemanha ficou perto de ganhar a guerra mesmo, viu? Porque, puta que pariu, cara.
O problema todo da Alemanha foi só um, meu amigo, faltou combustível, por isso que foi atacar a Rússia, porra.
Didio, outra coisa, eu que eu sei de Segunda Guerra Mundial é muito por causa do jogo Medalha de Honra, né?
Mas ensina muita coisa, pode ter certeza.
Ali é assalto, né? Aprendi muita coisa e eu gostava de atirar ou com um sniper, quando eu tava com um aliado, ou então com a submetralhadora Thompson, que é aquela mais leve. A submetralhadora que eles usavam no filme parecia muito a submetralhadora alemã, não?
Não, mas aqui muita gente confunde com a coisa da Beretta, né? A Beretta, ela divulgou muito a metralhadora, mas ela é um tipo de Thompson também. Então aquela metralhadora foi o uniforme padrão. Era porque, muito bem lembrado pelo Barreto no cast do Band of Brothers, eles receberam o aparelhamento da tropa americana na Europa foi melhor do que a do Pacífico. Entendeu, cara? Então eles receberam muito equipamento novo. Se você olhar bem, é a mesma metralhadora usada pelo Capitão América.
Agora, queria te fazer uma pergunta. Sobre o personagem de Brad Pitt, certo?
Sim.
O War Daddy.
Ou a sequência do Bastardos Inglórios, né?
não só isso.
Que é um personagem igual. Igual. Acho que não tem pouquíssima diferença ali.
Mas é aquilo mesmo, comandante de tanque. É aquilo mesmo.
É, não, mas ele é meio redneck, assim, né? Um jeito caipira de falar.
Mas é. Bem escolado. Ele é escolado.
É bem escolado. É.
Só fazer uma pergunta. Ele é consideravelmente mais velho que os demais. Certo? Não só o próprio Brad Pitt já tem os seus 51 anos, mas o personagem em si, ele é mais velho que os demais. Será que ele era um veterano de Primeira Guerra Mundial?
Ele foi soldado, eu não sei se foi veterano, mas ele já tinha uma vida militar desde os anos 20.
É que ele disse que, no próprio filme, ele disse que a carreira dele começou na África, né?
Não ele, a campanha dele na guerra. A campanha na guerra, tá.
Não, porque, ó, se você olhar bem, lembra que o pessoal falou um detalhe muito interessante. Não, quando começou na África, ele se cagou todo no primeiro combate, de medo. Lembra que ele falou isso? Então, o que acontece? Ele já tinha uma vida militar, treinando, mas ele recebeu um puto do impacto quando foi pra...
Pra África,
porque a África foi foda. Muita gente morreu. E que é o seguinte, eles entraram com backup, tá? O exército americano, por que pareça, entrou pra apoiar o exército inglês, porque o inglês já tava levando um cacete impressionante, cara. Entendeu? Então eles entraram exatamente pra ajudar. Então os caras chegaram, desculpa o tempo, mas muito americano morreu como bucho de canhão. Eles aprenderam a usar tanque, Pantom começou a usar as táticas de tanque dele, de carro de combate, no caso, exatamente no norte da África, entendeu? Ele junto com o Montgomery. Por isso que ele começou a ter aquela disputa dele com o Montgomery, porque, porra, quer ou quer não, é pra se irritarem, né? E os tanques ingleses não eram tão bons quanto o Sherman. O Sherman era menos blindado, mas era rápido, né? Entendeu, cara? Então era um tanque ágil. Você pode ver que na característica, quando teve o ataque do Tiger, eles começaram a correr. Eles voltaram, viram que era um Tiger. A única arma que eles tinham do Sherman era agilidade. Já o Tiger, não. Ele era pesado. Mas, em compensação, ele era bom na de briga. Porque ele tem o dobro da blindagem que tinha em relação ao Sherman, entendeu, gente?
É, assim, eu acho uma coisa interessante que eu achei do filme Corações de Ferro, né? Que o nome original é Fury, né? Que é o nome do tanque, no caso.
É um apelido.
Apelido.
Não, tanque não tem nome, né? Mas é uma cara. Eu tava até conversando.
Aí, tanque não pode ter nome, não, é, cara?
Não, tanque não tem. Porque ele tem no Brasil, não permite. Mas depois você pode apelidar. Depois, por exemplo, quando ele começa a chegar com os detalhes, vou dar um exemplo pra você.
As bombas tinham nome, né? Os aviões tinham nome
também. Mas os tanques que a gente viu no filme.
Codinomes, né?
É. Tinha um codinomes, cada um tinha sua denominação.
E o Fury já sabia disso, porque o que aconteceu? É mais fácil. Como é que você vai explicar que aquele é um tanque, se é um avião? Por isso que os aviões têm nome, navios têm nome. O navio era mais difícil porque ele tinha um nome mesmo, o navio sempre teve nome. Mas aí o que acontece? Cada navio começou a ter apelido, cada um teve suas características. Por quê? Porque o cara começou a se afeiçoar. Tanto é que ele fala, aqui é minha casa. Lembra que o detalhe falava? Cara, o pessoal de cavalaria trata um carro de combate como se fosse realmente a casa dele. Eu tive contato com o pessoal de cavalaria, é interessante. O pessoal que quando adota um tanque, um grupamento que cuida de um tanque, fica apaixonado pelo tanque. Eu tive um cara que foi oficial da reserva, trabalhou inclusive em umas empresas minhas, ele tinha saudade do carro de combate dele quando ele foi segundo tenente da reserva do exército. Então ele falava, meu carro de combate número tal, 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 tal. Eu tive que fazer a maquete pra dar pro cara. É um M41, que foi o símbolo da repressão do Brasil, foi o M41, mas é um carro de combate médio tanque, entendeu?
Mas voltando do que eu tava falando, é que eu gostei muito do filme, gostei da retratação de época, e gostei da coragem que o filme teve em detrimento a outras obras sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a gente sempre via quando os aliados avançavam em cidades alemãs, por exemplo, a gente via um lado muito romantizado, né, dos soldados namorando as menininhas, aquela coisa bonita, e que na verdade eram basicamente estupradores, né, os caras chegavam e arregaçavam todo mundo, né, porque enfim...
Roubavam, né?
Eram nazistas, né, eram mulheres nazistas, então vamos arregaçar com elas, né? E o filme...
Peraí.
E o filme mostrou um pouco esse lado, né?
É mais que tinha que os russos faziam isso, exato. Não os americanos, né?
Porque é o seguinte...
Não, mas não vão dizer que também que os americanos...
Não, também foram bonzinhos assim...
Estamos aqui, menininha alemã, posso sentar na sua mesa? Não vai disso desse jeito.
Vamos lá. Vamos lá, aquele que eu gostei do filme. Vamos lá. Tinha aquele lado do meio condescendente que aquele sargento mostrava... Tinha daqueles caras redneck lascados, mas pegava aquelas rampeiras no meio do caminho e tinha as meninas que nem o próprio jovem se apaixonou lá. É um pouco piegas, mas aquilo acontecia. Agora o seguinte, e muita gente, inclusive foi retratado, lembra daquele filme A Queda?
Claro.
Qual era o maior desespero do povo? Aquele foi muito bem retratado do filme. Todo mundo estava mais desesperado de se entregar para o americano do que para o russo. Por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o alemão invadiu a União Soviética, as barbaridades que eles fizeram para dominar a cidade foram muito grandes. Então, muitos dos soldados que sobreviveram aos cercos russos foram invadir a Alemanha, certo? Enquanto Rommel tentava levantar a tropa e dizer, vamos defender nossos irmãos, vamos proteger a Alemanha para cuidar, já pensando em combater a União Soviética, inclusive ter um pouco, mas logicamente teve aquele negócio de ataque, teve estupro, teve problemas, tudo mais. O general Koskov virou para os soldados dele e falou, vinguem-se! Como é que o comandante disse pra tropa entregar? Vinguem-se! A ordem foi tão braba que Stalin mandou ele calar a boca. Chegou pro Nikita Khrushchev, manda esse porra ficar aí, fez merda, manda ele, senão os caras vão acabar fazendo um destruir tudo.
O legal do filme foi que é o seguinte: ele a tropa já tá desde o norte da África, né? Então participou do dia D.
Desde 43.
Ou seja, aí já passou pela Bélgica, já tá no final da guerra na Alemanha, sabendo que o final da guerra é uma questão de tempo. Aí chega o Percy Jackson, né? Carne nova no pedaço.
Isso. Tá? Digitador, 60 palavras por minuto.
Que é o quê? É a gente no filme, cara. Somos nós que vivemos um mundo real, ou melhor, vivemos um mundo que não é real, de repente entra numa guerra e tem esse choque de realidade com essa com a hesitação dele que causa um prejuízo lá na frente. E o que eu achei bem legal daquela cena quando ele se encontra com as alemãs, que a impressão que você tem é
vai dar merda.
Rapaz, é uma cena tensa, né?
Caralho, quando o Shane entra lá, eu,
loucaço,
que merda. Eu tava assistindo com a Hannah, esse cara sempre faz papel de filha da puta, né?
Eu concordo totalmente. Não, e o pior é de filha da puta, depois tenta se desculpar.
É, verdade.
Agora, aquela cena, meu Deus do céu, primeiro, que menina linda é essa Alicia Van Ritterberg?
Parabéns, né?
Faz a Emma. Que alemão? Menina linda.
Alemã?
Linda. Mas, Erinaldo, o personagem do Percy Jackson, do Logan Lerman, é um expediente comum em roteiros você colocar o personagem novato pra ser os olhos da plateia. Você vê isso até mesmo no primeiro Hellboy.
Acho que vários
filmes.
É uma bengala que é utilizada por vários roteiristas, mas que tem que ser utilizada, é um recurso de técnica, porque senão você não consegue perceber bem aquele mundo que eles estão vivendo.
Mas o que eu gostei ali foi que o David Ayer, que é o diretor e roteirista do filme, ele pegou esses arquétipos do chefe linha dura, do católico, do hispânico, do maluco, do novato, e conseguiu trabalhar bem com eles e conseguiu povoá-los de maneira carismática.
David Ayer é diretor do futuro Esquadrão
Suicida. Que eu fiquei com mais fé no Esquadrão Suicida depois de ver o Coração de Ferro.
Pois, cara, pois eu ia falar isso aí. Ele fez estereótipos críveis.
Isso.
Né?
Mas então, acontece que é aquilo. Gente, o que aconteceu? Eu até na hora eu fiquei até com o Thiago Siqueira, a gente tava assistindo o filme junto, eu falei, porra, Thiago, se fosse eu tinha mandado esse cara embora. Eu fui conversar com algumas pessoas, meus informantes militares, falou, Giovanni, no final da guerra, em 45, os caras não estavam mais repondo mais ninguém. Ele deu sorte de ter recebido uma reposição. Entendeu? Como ele já era um cara que devia ser veterano e já devia estar com bastante gente, já existiu muito caso que pegaram o pessoal que estava datilando e falaram, vai ter experiência de guerra, jogaram no tanque.
Pois eu vou te falar, sabe por que eu vi o Brad Pitt como comandante tendo um Percy Jackson naquele jeito ali? Os erros do Percy Jackson no começo do filme seriam erros pra se livrar dele. Mas ele insistia no rapaz porque eu acho que ele se enxergou um pouco, Brad Pitt. Mas não se enxergou um pouco nele.
Não foi o que o pessoal falou. O pessoal falou, olha, quando teve o primeiro combate na África, ele se cagou todo, porra. Então os próprios colegas dele. E aí depois, quando aquele cara, o Red, que o cara que morreu, o nome dele era Red. Por que era Red? Porque sempre fica lado esquerdo, lado vermelho. Então devia ser isso. Entendeu? O Red morreu, que com certeza foi uma cagada dele, foi um erro do comandante, alguma ordem que ele não deu, ou então foi um momento que deu uma carga e não deu tempo pra ele salvar, porque...
Não, tanto é que o Bibli diz, você não matou o Red. Aí o War Daddy diz, mas eu também não salvei ele.
É.
Entendeu? Aconteceu alguma merda ali, porque ele tinha prometido pra tropa chegar até o final. Ou todo mundo morre, ou vai chegar junto, entendeu?
Mas o que eu achei interessante, Giovanni, é que, assim, essa parte que eu falei, que ele... Não que ele quisesse vilanizar o americano, sabe? Mas o comportamento do americano mostra quando conquistava... Mostra
como soldado mesmo, soldado normal, não
isso,
como
isso, porque a gente um sempre via o outro lado, né? Do outro lado dos alemães conquistando e destruindo tudo. Que ele mostra que na guerra, meu irmão, não só tem filha da puta não, né, cara? Todo mundo humano. O lado, o próprio cavalo de guerra, lembra do filme do Spielberg, né? Que a gente tem
quando o inglês e o alemão se encontram no meio pra salvar o cavalo.
Exatamente, cara. Então, assim, são pessoas comuns, mas que obedecem ordens e têm sorte ou azar de estarem de um lado da história, sabe? Mas aquele comportamento ali, quando aparece aquele alemão e ele fala assim, beleza, vou fingir que eu não te vi. Aquilo dali é uma mensagem bacana, entendeu? Assim, porque a gente sempre vê o alemão como filha da puta do universo, sabe? E até hoje, a gente vê isso, o comportamento das pessoas em relação aos alemães. Ah, a gente quer falar mal de um alemão, você fala nazista involuntariamente, sabe? É, e a guerra já acabou, cara, 60 anos. E a gente ainda continua falando essas coisas. Mas o alemão também não se ajuda muito. E minha irmã esteve há pouco tempo na Alemanha e ela viu determinados comportamentos, escutou histórias de pessoas, dos imigrantes que moram na Alemanha e que escutam determinados olhares, que veem o comportamento deles assim, vão embora daqui que vocês não pertencem aqui, a terra é nossa, sabe? Eles têm um comportamento muito ariano, sabe?
Mas isso reflexo. Tá certo só dos alemães, não. Os franceses estão também tendo um movimento ultranacionalista muito forte. Isso. Existe um movimento de direita surgindo na Alemanha muito forte.
Mas a França sempre foi conhecido como um berço do mundo, porque tem todo mundo tá
na França. Só que agora eles estão ficando extremamente linhas duras. Existe um nascimento de movimento de direita por lá, de extrema direita por lá. Não só na Alemanha, não só na França, mas na Europa inteira.
Pois é, mas então você vê ainda reflexos da Segunda Guerra Mundial, né? Do comportamento.
Vamos lá. Isso que o Jurandir fala, eu quando estive na Alemanha, eu testemunhei. Não é todo o povo alemão, não, muito pelo contrário. De maneira geral, o alemão ele é muito simpático, é muito solícito. Eu tava lá turismo então, tava gastando dinheiro lá, que eles recebiam bem mesmo. Mas você vê muito. Você vê. De forma estereotipada na Europa, o francês é aquele sujeito mais blasé e tal, sente melhor do que você, né? Não lhe dá tanta atenção. Você vai na Alemanha, o cara tem certeza que é melhor do que você.
Isso.
Por vezes chega até a ser grosseiro. Não muitas é todo vezes, mundo, não.
Muitas vezes são porque alguns. Ele tem quase 2 metros de altura, olhos azuis e loiro, né? Então ele já olha de cima pra baixo.
Isso, mas, você vê isso fisicamente, você tá em Portugal e na Espanha, todo mundo é baixinho e tal, você sobe na Alemanha, quase todo mundo ali é alto. E eu passei um carnaval, e era um carnaval de rua mesmo, parecido com o que a gente tem no Brasil mesmo, com trio elétrico, só as músicas eram diferentes, mas o clima de carnaval era o mesmo. Então tinha muita gente, muito sujeito alto, forte, ariano mesmo, aquele lourão, bêbado nas ruas, com grosseria com todo mundo, inclusive com quem era turista. Tinha, então isso que o Júlio está falando os alemães, eles sofrem, mas existe mesmo estereótipo que tá carimbado neles.
É, porque assim, você vê assim que o comportamento era única e exclusivamente do Hitler, né? A gente culpa o comportamento do nazista exclusivamente por Hitler, né? Porque ele tava no comando.
A loucura de massa.
E não era, cara. Tinha muita gente que pensava como Hitler.
Mas olha, mas
aqui no Brasil também. Vocês não souberam da história daquele pessoal que mandou um apoio pro partido nazista alemão ou pro representante equivalente por lá e eles disseram, nós aceitamos apoio de sul-americanos.
Nós somos brasileiros, a gente pode com tudo. Aquele ufanismo que tem em Copa do Mundo, cara. Tem todo o povo, cara. Tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na Alemanha. Qualquer sujeito, se vier com um discurso ufanista, dizendo que nós somos melhores do que os outros, você acredita. As pessoas acreditam, fácil, feito idiotas, em coisas boas. Mesmo que elas não sejam verdadeiras.
Tem um filme maravilhoso do Vicente Amorim, chamado Um Homem Bom, que eu emprestei pro Giovanni há mais ou menos uns 3 anos e até agora ele não devolveu.
Pois é, é um filme muito bom meu, que eu gosto muito desse livro.
Já está bom. Gente, como advogado, quero dizer pra você, se faz tanto tempo assim, prescreveu.
Ih,
meu, é seu agora o filme.
Não, ouvimos o campeão porque houve pedido de devolução.
Vai, gente, vamos falar aqui agora assim, eu vi os comentários, sei que, assim, qual o âmago do filme, que se o PH tirasse aqui, ele ia bater de novo. Antigamente, todo filme de guerra é retratado. Patton, desembarque da Normandia, mostrando generais, grandes tropas. Quando começou com aquele soldado Ryan que focava uma tropa, depois vem Band of Brothers, socava uma tropa, mais uma vez, foi muito feliz, acho que o Brad Pitt, na escolha de focar um sargento, ele não era mais um comandante, não era um general, era um sargento de um tanquezinho, chamava um tanquezinho da Segunda Guerra Mundial.
Era um tanquezinho, mas que tinha um histórico de arrebentar tudo.
Eu sei, você tá entendendo o que eu quero dizer, era um tanquezinho. Uhum. É o que, por exemplo, Tom Cruise errou
quando fez o Valkyria. Ele foi logo ser o Stauffenberg, entendeu? Que eu acho que se ele tivesse feito a foco, em vez de ter feito o foco no Stauffenberg, tivesse feito naquele ordenança que acorpou o Stauffenberg em toda a história, talvez hoje a gente esteja comentando também o filme do Tom Cruise como referência. Porque, por exemplo, naquele filme que ele fez de ficção científica, que nós divulgamos muito, ele era mais um fudido. E a gente tá lembrando que ele virou uma referência, entendeu? Ele era só mais um fudido, entendeu? Então, voltando à história da citação desse tanque, o que eu achei legal foi o seguinte. São estereótipos, eram estereótipos verdadeiros. O comandante que fazia qualquer coisa pela tropa, o cara pau pra toda obra, que ele tá feito um cachorro, tanto é que você vê no começo do filme, ele tá chutando o gênio toda hora, pá, termina essa porra, eu tenho que sair daqui, vambora que eu quero ir embora, chutando o cara, o mecânico dele, tá? E eles estavam muito chateados, você viu a preocupação do piloto, você viu que o piloto tava segurando a mão do cara que morreu, porque o cara deve ter morrido no lado dele, ele deve estar segurando, abandonando o cara que o cara morreu, e o mais importante, sempre nessas tropas, principalmente na parte militar, põe em xeque a sua religião, o seu credo. Tem amigos meus que se tornaram ateus, teve amigos meus que se tornaram evangélicos, teve amigos que eram evangélicos e ficaram na pavirada. Quer dizer, então, o cara quando passa por situações de extrema de estresse, muda. E foi importante o papel do Shia LaBeouf, porque ele deu um pouco de humanidade em toda aquela loucura da guerra. Concordo. Tanto é que ele trazia o próprio Brad Pitt para voltar à realidade, se deixasse o Brad Pitt, porque o Brad Pitt estava marcado no corpo, essa foi a ideia. Eu sei que é um spoiler, mas infelizmente tem que ser tratado. Você olha de frente para ele, ó... Quando ele vira as costas, é o horror que estava representado nele. E, entendeu? Isso foi muito bem. Ali me comprou o filme. Não posso dizer isso pra você. Diz aí, Thiago.
Esse interlúdio onde eles encontram a Emma, naquela cena que ele e o Logan Lerman, Brad Pitt e Logan
Jackson.
Lerman.
Percy Jackson.
Ele e o Percy Jackson. Tá, o Machine. Certo? Vão pra aquela casa. É um interlúdio tão tenso, mas ao mesmo tempo a gente entende muito mais o personagem do War Daddy ali. A gente vê que ele tava querendo, no meio da loucura da guerra, simular...
Uma coisa normal.
Simular algo normal. Queria ser o pai com a filha, o namorado dela lá, ele com a esposa do lado. Ele queria ter um bolsão de normalidade ali no meio da loucura.
Brincar de casinha.
Não, mas vamos ver. Vamos lá, vamos pegar o interior do americano. Toda vez que você vê o filme... Vamos falar uma loucura, mas normal. Eu tava assistindo o Júpiter ali e você via, né? Você tinha um líder na mesa sentado no canto, a família, a mulherada comentando. Quer dizer, era uma característica de mesa de família. Sentar uma mesa grande com o pessoal. O que foi que você tomou? O filho rebelde, o filho maluco, o religioso e a esposa dele, a namoradinha do cara. Quer dizer, ele teve que trazer um pouco de humanidade naquela insanidade que tava rolando. Que em volta que tava tudo acontecendo... Tava rolando estupro, obrigatório o consumo, mas tava rolando bebedeira, tiro pra cima. Os americanos acabaram de dominar uma cidade na Alemanha. Então os caras estavam tudo doidos. E o alemão já tava preparando a retaliação. Isso foi mais legal ainda, cara. Então, ao mesmo tempo serviu de risco, mas também tinha o outro lado da guerra. Então, ele quis dar um bolsão. Achei assim, a ideia do diretor foi excepcional. Vou mostrar que de vez em quando, porque só tem loucura, não sei ter filho de deputagem. Ele entrou, até falou, os ovos é da menina, dê pra ela. Entendeu? Quer dizer, ele quis transformar como se fosse uma casa à la americana. Tanto é que eles estavam comendo, se não me engano, ovos com bacon, se não me engano.
Mas ô Giovanni, quando eles estão lá com os tanques e eles avistam o Tiger...
Fudeu.
O olhar do Brad Pitt foi muito. Assim, puta que pariu. Foi desesperador, cara. E era um tanque. Quando eu vi assim, eu... Caralho, mas peraí, mas são um tanque, são quatro aqui, meu amigo.
Não, mas eu
e a estratégia que eles fizeram assim de separar, e um indo pro lado, outro pro outro, e dando os tiros, e o tiro ricocheteando, por que que tá ricocheteando essa porra? Aí tem uma hora lá que ele até explica, né, de alguma coisa do Tiger, tá aqui, pare. E realmente fez sinistro.
Explicar, primeiro que é o seguinte, um detalhe importante que existe uma coisa chamada armadura reativa que tá sendo usada nos carros de combate atualmente, né, em que a bala ou resvala, ou então ela vai ser transferida em todo lugar. Então, quem começou com essa putaria de bala resvala foi o Russo, que quando ele fez as torretas do T-34, que é um dos tanques mais... Era um tanque menor que encarava Tiger. A função dele era matador de Tiger. Depois eles fizeram outros tanques para matar Tiger. Mas o T-34 era dois para um. Era dois T-34 para pegar um Tiger, entendeu? Ele era mais... Então, o que ele fazia? Eles fizeram tudo de ferro fundido, em que a bala ele era tão grosso, a torreta dele... Que era mais fácil estourar o tanque que a torreta. O T-34 era bruto mesmo. E o comandante pilotava, o comandante pilotava chutando o ombro do motorista. O motorista não enxergava. Então ele, pra esquerda ele chutava o ombro esquerdo, pra direita ele chutava o ombro, pra frente ele chutava a cabeça. para trás e empurrava a cabeça para trás. Então era assim que o comandante russo, ele comandava o piloto, o tanquista, quando não estava enxergando. Isso o russo, né? Isso é brutalidade total, né? E o cara ainda tinha que atirar, pilotar e atirar. Tinha duas metralhadoras no T-34. O que aconteceu ali na tática do Sherman? Quando eles tinham levado muito cacete do Tiger, que o Tiger com um tanque apareceu em 43, 44, era correr e tentar chegar à traseira dele, que era o único ponto que ele não tinha ainda desenvolvido blindagem ainda pro Tiger, entendeu? Que eles foram desenvolver só um elefante, que é um tanque que não chegou a ser combatente, que ele era blindado por todos os lados, entendeu? Então o que acontece? Qual a versatilidade que tinha o Sherman? Velocidade, uns 40, 45 km. Do Tiger andava uns 42, 43. Então, o Sherminha corria, dois serviu de isca e um tinha que matar. Entendeu? Por isso que o Brad corre, corre pra pegar. E quando ele tentava, e ele era um tanque pesado, então ele demorava a girar a torreta. E era elétrico, né?
Como assim então, elétrico?
Ele já tinha motor elétrico pra girar o Tiger.
Ah, ele... pra girar, mas ele era diesel, né?
Ou não, aí que tá. O alemão botou diesel. Por incrível que pareça, o americano usava gasolina. Então o alemão demorava pra pegar fogo. O americano, quando pegava, por isso você pode ver o detalhe assim do aquele detalhe que o. Mais um detalhe da guerra que eu achei excepcional. Primeiro, retratar tropas e crianças, né? Que aquele eu sei que a gente tá falando, vai ser o pessoal muito. Mas tinha criança? Tinha. Naquele final de guerra, muito bem retratado, inclusive naquele filme da queda. Não tem a cena do jovem casal cuidando do tanque? Sim, uma flaca de 8, estava retratado. E a Panzerfaust era o terror do soldado americano. Por quê? Quando ela disparava, ela entrava e pegava fogo. Entendeu aquela cena? Que o cara começou a espancar o machine por causa disso? E ele viu, era pra ter disparado, porque o cara disparou e o tanque pegou fogo e matou todo mundo, porra. Então o desespero do cara, a Panzerfaust era esse. A Panzerfaust é a bazuca alemã, que ela batia, ela estourava e entrava dentro do tanque e pegava fogo, porque o alemão sabia que o tanque americano tinha gasolina. Não era diesel. O diesel demora a pegar fogo. Hoje isso se diz, né? De baixa tanagem para aumentar o tempo de fogo. E é blindado os tanques agora. Então o Tiger, se você pegasse de frente, ele não pegava fogo, porque além da blindagem era toda concentrada na frente, o tanque era blindado. Então você tinha que pegar exatamente, né, se ele vê que o Brad Pitt se preocupa, atira ali, exatamente onde é que era, a entrada de combustível, onde é que o Tiger recebia combustível. Ou seja, o Brad Pitt já tinha combatado o Tiger, sabia que a fragilidade dele, e ele usou os colegas dele como distração. Que porque foda, né? Teve que fazer isso. Inclusive, o tanque dele é o mais rápido, porque aquele M4R8 é um tanque mais rápido que aqueles dois, o Sherman M4 e M4. Aqueles dois Sherman menores, eles serviram, tanto é que o desespero dele não pegou, porque ele tinha que chegar antes para salvar a turma. Então, por isso que toda hora ele usou os outros como distração. Ele foi no meio, enquanto os caras estavam atirando no lado.
Percebi, ele botou os caras como bucha de canhão, né, cara?
Exato, como isso, como aula, pô.
Chamou atenção para os outros dois enquanto ele tentava se posicionar para dar o tiro certeiro.
Porra, aí quem estudou o filme sabia a manobra de tanque da Segunda Guerra Mundial. Quem foi que desenvolveu essa tática? Patton! Se você tem um inimigo, use as alas para atingir no meio, martelo e cunha. Porra, até eles foram felizes nisso daí, entendeu?
Muito bom, muito bom. Vamos aqui para as notas de 0 a 10 para Corações de Ferro. Erinaldo novamente.
Juras, rapadurizo. Dou um 8,5 pro filme. Gostei muito.
Quase foi uma trinca de 8.
É um 8,5, quase 9, viu? Gostei muito do filme. A produção muito boa. Um roteiro corajoso. Aumentou minha expectativa pro Esquadrão Suicida. Diretor, que ele conseguiu trazer um filme extremamente incrível, né, cara? Extremamente incrível. Você compra o filme, as cenas de combate são muito boas.
Bem orquestradas.
E o interlude que o Thiago comentou, que a única parte do filme que ele dá uma parada na cena de combate pra diálogos, que é exatamente a cena da Emma, é um drama muito bom. Um filme bem legal. E rapadurizo 8,5.
Muito bem, Giovanni.
Vamos lá. Os caras conseguiram trazer carros de combate dos originais da Segunda Guerra Mundial. Souberam retratar as guerras, certo? Conseguiram, foi o primeiro filme que botou um tanque. Nem Steven Spielberg conseguiu fazer isso. Ainda detalhe, é tão cultuado que esse tanque chama-se Torreta 131, o número desse tanque. O número dele é o 131, tá? Inclusive já foi feito em maquete, já teve gente que competiu, e esse tanque é famoso, esse carro de combate, esse tanque é um. Detalharam os estereótipos militares básicos da Segunda Guerra Mundial. Foram muito sutis em dizer que aquilo era uma tropa de Patton. Com certeza eles ajudaram, tanto é que eles falaram da Batalha do Bug. Foram eles que salvaram o Band of Brothers, cara. Quer dizer, então, meu irmão, tem que dar uma nota 10 pro trabalho do Brad Pitt, cara. Em termos de filme de guerra, dessa trinca é o melhor filme. Eu considero ele. Eu não tenho o que falar da parte histórica, eu acho que os caras trabalharam. Se fosse uma base de fatos reais, isso aí seria 11. Então, com todo certeza, um filme 10, cara. Sem medo de ser feliz.
Se queria.
Juras, nota 8, rapadurizo.
Finalmente, algum.
Olha,
nossa, mãe do céu.
o filme ele não só deixa a gente sem fôlego nas cenas de ação, extremamente bem conduzidas, tensas, energéticas, mas também ele tem um drama humano muito bom. E ele passa longe do maniqueísmo que a gente vê geralmente em produções americanas sobre a Segunda Guerra Mundial. Até porque ele lida com um período no qual onde os americanos já estão de saco cheio, os soldados já estão de saco cheio, já estão ligando foda-se, como diz o Gigio.
Uhum.
E a loucura que nessa que foi a última das guerras clássicas, começa a ter, mesmo nesse fronte ocidental, começa a infectar esses soldados. A gente tá vendo um grupo que tá junto nessa loucura de guerra há 3 anos, que já tá psicologicamente bastante fragmentado. A gente vê essa injeção de ânimo novo com a entrada do Machine, do Percy Jackson, que faz o contraponto justamente entre a insanidade controlada, que é essa unidade que o Brad Pitt comanda, e entre esse rapaz que acabou de chegar no setor de secretariado. Apesar de lidar com arquétipos clássicos, nunca o filme cai no lugar comum. Interpretações fabulosas do elenco central, uma direção segura, pra mim, nota 8. Muito filmaço. Bem. Rapadurizo, recomendo e vai estar na minha coleção.
Muito bem, minha nota pro filme é nota 9 de 10. Excelente. Achei que, você pensa assim, no filme de guerra, né, cara? E como tem diálogos bons esse filme, sabe? Você sempre consegue aproveitar coisas pra sua vida com alguns diálogos que acontecem no filme. Não só do lado religioso, sabe? Mas de coisas interessantes que são discutidas. Principalmente entre o personagem do Brad Pitt e o Logan Lima, né? O Percy Jackson, né? Então, assim, é um filme muito interessante, muito bem filmado. Fotografia excelente. Batalha de tanque, que foda a gente ver batalha de tanque, não é uma coisa que a gente vê no cinema, sabe? A gente vê avião, a gente vê infantaria, a gente vê sniper, mas a gente não vê tanque, né, cara? Batalha de tanque foda. E aquela batalha final é inacreditável, cara. É inacreditável aquela cena. O que eles conseguem fazer, sabe? Puta que pariu, os caras. Uma estratégia de guerra fantástica, assim, sabe? E é um filme que vale muito a pena assistir. Eu só não dou 10 de 10 porque eu achei que poderia ter... Acho que eu fiquei um pouco decepcionado com o final.
Eu ia falar a mesma coisa, cara.
Mas é um puta filme. Puta filme, vale muito a pena assistir. E foi um bom... E fez um bom sucesso nos Estados Unidos, o que é bom, porque o filme vazou na internet dois, três meses antes de estrear aqui no Brasil. E continuou fazendo sucesso. E o que diz muito que filme bom dá certo, sabe? É isso. Corações de Ferro. Olha só, fizemos um programa gigantesco para 3 filmes que tinham temáticas que casavam de alguma forma, afinal todos se passavam durante a Segunda Guerra Mundial e nós conseguimos abordar um pouco sobre todos eles. Aqui, deixe seu comentário no rapaduracast.com.br, você pode seguir a gente lá no Twitter, @rapadura, ou dar uma curtida na nossa página lá no Facebook, facebook.com/cinemacomrapadura, lá você fica por dentro de todas as novidades do Cinema com Rapadura e do Rapadura Cast. É isso, até semana que vem, tchau. Quando você faz uma análise de um filme, você coloca muito das suas experiências, coloca muito sobre o que você pensa e quanto o filme mexe contigo. Se você colocar sempre a técnica à frente da empatia, sabe? De você comprar a história, de você mergulhar naquela história e você entender o dilema dos personagens. Por exemplo, um filme que poderia cair muito fácil nisso é o Birdman, né? O Birdman, ele é tecnicamente impecável. Se a história não fosse tão boa quanto ele é bom tecnicamente, talvez a técnica não conversasse com a gente, como tem muitos filmes do Godard, tem muitos filmes do Fellini, que são tecnicamente impecáveis, mas a história... não conversa com a gente, sabe? Então, esses caras são exaltados pela técnica, beleza. Mas eu prefiro ser exaltado por grandes histórias, sabe? Eu gosto de quando eu vibro no cinema, sabe? A galera reclama dos Vingadores. Ah, um filme que não tem história e tudo mais. Mas, porra, eu tô vendo os personagens lá, todo mundo se divertindo e fazendo um puta filme legal. Eu vou me preocupar que o efeito especial não tava tão legal, que algumas atuações foram tão forçadas. Porra, me divertir pra caramba no cinema, pra mim isso é o mais importante, sabe? Então, até quando... Agora, quando a história não me cativa, aí eu busco no Technobabble justificar algumas coisas do que eu não gostei, né? Mas eu sei da importância da técnica aliada à grande história, né? E o roteiro é técnica também, né? Então...
Vamos lá.
Não, o Thiago voltou ainda não.
Ok. Tá, tá lá.